presidente Andréia já vai abrir a audiência pública, o prefeito já está ali ao lado dela, ao lado de vereadores, assessores da Secretaria de Economia. Teremos, então, a audiência pública de prestação de contas. Segunda audiência de prestação de contas desse ano, a primeira da gestão do prefeito Márcio Correia. Agora são 3 horas e 14 minutos, a presidente Andréia Rezende já tomando ali as últimas providências para abrir a audiência.
Bom dia a todos e a todas, vamos começar a nossa prestação de contas. Quero convidar o secretário de Economia, o secretário de Saúde, para participar aqui na mesa diretora.
São 3 horas e 14 minutos. O presidente André Rezende está dando início a essa prestação de contas. Solicitou para que os secretários também componham ali o espaço da mesa diretiva. Secretário de Saúde, o secretário de Economia. Os últimos detalhes, então, para essa, que é uma audiência pública importante para a população de Anápolis, já que trata de finanças públicas, né, de recursos que entram através de impostos e como eles são gastos na gestão municipal. 13h15, a gente acompanha ao vivo pela Rádio Manchester. Uma boa tarde para todos que estão ligados aí na 93,3 FM e também para quem acompanha pela TV Câmara, nosso canal no YouTube, canal da Câmara Municipal de Anápolis, transmissão também pelo nosso Instagram, @ Câmara Anápolis. 3 horas e 15 minutos. Acho que está tudo pronto agora, Orizal, para dar início, de fato, à prestação de contas. E os ouvintes acompanharem, os internautas também ligados com a TV Câmara. Nós temos ali o secretário de Economia, o Marcelo Olímpio Carneiro Tavares, e também a secretária de Saúde, né, que ocupa um espaço na mesa diretiva, porque, como a gente explicava, teremos uma prestação de contas específica do SUS, né, da Secretaria Municipal de Saúde, daquilo que entrou de receita e foi gasto durante o quadrimestre na área da saúde municipal.
E você acompanha aqui essa transmissão, que vai ficar registrada, vai ficar gravada no nosso YouTube, né, no nosso canal do YouTube da Câmara, também nos canais da Rádio Manchester, para que você possa depois também buscar detalhes, informações, todos os dados que vão ser passados aqui. Essa audiência, que é considerada uma audiência importante, né, porque ela acontece 3 vezes por ano, determinada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece os princípios constitucionais da transparência, da impessoalidade, da publicidade, enfim, o setor público, né, deve acompanhar, deve seguir esses princípios constitucionais, principalmente o da publicidade e também da transparência, da eficiência também. Então, os números, né, devem mostrar também essa tendência da administração de buscar a eficiência na prestação do seu serviço e também na condução financeira do município.
Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à nossa sessão de prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025 e também para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025 da Secretaria de Saúde. Nós estamos aqui com o nosso secretário de Economia, secretário de Saúde, e quem vai iniciar a sessão para os esclarecimentos necessários é o senhor Marcelo, secretário de Economia. Já passo a palavra para ele.
Bom dia. Queria cumprimentar a presidente da Câmara, a vereadora Andréia Rezende, em nome de todos os vereadores, cumprimentar a todos os servidores públicos e cidadãos anapolinos que aqui se encontram para essa apresentação. E gostaria de iniciar só uma informação, que essa apresentação ela vem a cumprir uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal que o município deve apresentar a sua situação fiscal a toda a comunidade, aos vereadores, para que possa demonstrar que o município está sendo gerido para uma situação de ajuste fiscal. E assim, mediante essa audiência pública, com a presença dos vereadores e da população, possamos receber, inclusive, orientações, justificativas, pedidos, para que garantam que o município tenha uma boa gestão fiscal nos anos de sua gestão. Iniciando a apresentação, eu gostaria de trazer algumas informações acerca da receita pública realizada no primeiro quadrimestre de 2025. Nós gostaríamos aqui de fazer uma demonstração da evolução dessa receita com base no exercício anterior. Então, nós podemos demonstrar aqui que, em valores nominais, ela houve um pequeno acréscimo à receita mês a mês. Só que esse acréscimo sequer cobriu o valor da inflação. Se formos levar em conta o valor da inflação, que está aqui, o valor real que está atualizado no último quadro, nós podemos ver que em poucos itens da nossa receita nós conseguimos superar a inflação. Foram eles impostos e taxas, o imposto de renda, e as contribuições. As contribuições, na realidade, ela é em razão de uma cobertura que o município começou a fazer no déficit financeiro existente hoje no ISA. E o município acabou por ser obrigado a cumprir com a cobertura desse déficit calculado e apresentado. Então, com relação ao ano passado, esse déficit superou e nós passamos a contribuir com valor superior também. E também em razão do próprio ganho a mais do servidor municipal. Então, em números, no próximo quadro, podemos verificar que a receita de 2024, ela somou 750 milhões de reais no mesmo período, nos primeiros quatro meses de 2024. E em 2023, infelizmente, nós ficamos apenas com 642 milhões, demonstrando um crescimento nominal negativo de quase 10% e o crescimento real que chega a quase 15%. É certo que essa frustração de receita que nós apresentamos aqui, em boa parte, se deve ao fato das operações, das receitas com operações de crédito que não ocorreram no presente exercício. E no mesmo exercício do ano passado, elas chegaram a somar, nesse período, 100 milhões de reais. Fazendo um demonstrativo acerca da nossa receita tributária, isso sobre valores reais, nós podemos verificar que o crescimento real não chegou a 1%, enquanto o nominal, ou valores nominais, ou seja, valores arrecadados no ano passado sem a atualização pela inflação e os valores desse ano, ele chegou a um crescimento de apenas 6%, quase o mesmo tanto que deu o IPCA, que foi de 5,53%. No próximo quadro, com referência à transferência corrente, que é uma das maiores parcelas de receita do município, nós temos aqui as transferências do FPM, que este depende exclusivamente das transferências da União. Em valores reais, houve uma queda de 1,2%. Nós temos as receitas do SUS, que eu acho que depois a nossa secretária vai explicar direitinho, mas graças ao excelente trabalho que ela vem desenvolvendo à frente da secretaria, buscando atualizar as informações que tem que ser feita ao Ministério, ampliando os atendimentos realizados na saúde pública do município, ela está conseguindo, aos poucos, fazer essa elevação da nossa receita. E isso mediante um trabalho, por quê? Porque no SUS, o trabalho realizado esse ano, ele pode ser ainda colhido no mesmo exercício. Já com referência a outros itens que compõem a nossa receita, nós vamos ter que ficar sofrendo por um ano até que tenha uma nova avaliação para que a gente possa superar os índices que ficaram fixados. Nós temos, por exemplo, o caso do ICMS, que é a maior parcela que nós temos de receita hoje, que é referente aos 25% da divisão da arrecadação estadual com os municípios. O município de Anápolis já chegou a ser o segundo município em arrecadação dessa parcela no índice de IPM, sendo superado apenas por Goiânia. Hoje, o município já está em quarto, já foi superado por Aparecida, por Rio Verde, na realidade Rio Verde já superou até Aparecida também, então por Rio Verde, Aparecida, e hoje o município se encontra no quarto lugar. Uma parcela que nos afetou grande nessa transferência do ICMS é porque mudaram a metodologia de cálculo e passaram a exigir algumas informações adicionais, vinculando parte dessa receita a essas ações que não única e exclusivamente de arrecadação. Então, foi feito o ICMS ecológico, que foi o ICMS dos benefícios feito ao meio ambiente, tem as informações na educação e na saúde, e essas informações todas elas têm que ser alimentadas junto ao governo estadual, para que dessa forma nós possamos ter um índice que demonstre a real situação do município. Só que, infelizmente, essas informações não foram apresentadas no momento oportuno. E o município de Anápolis, que chegou a ter um índice de 5,41% de participação no IPM, de participação nos 25% de distribuição dos recursos de ICMS, hoje está apenas com 4,63%, ou seja, uma redução de 15% no percentual de distribuição. Então, no mínimo, o município já irá receber 15% a menos. E essa redução se deve ao fato, como falei antes, de falta de informação prestada ao governo. Então, nós estamos fazendo um trabalho agora de recuperação dessas informações, um trabalho de restabelecimento desse percentual nos limites adequados e reais e que retratam a real situação do município. Só que esse trabalho é um trabalho que só vamos colher os frutos a partir do ano que vem, porque o cálculo que vai ser realizado esse ano do IPM, ele é para aplicar o ano que vem durante todo o exercício. E esse cálculo, esse índice de 15% inferior ao real que nós merecíamos, ele foi calculado o ano passado com falta das informações e vai ser aplicado esse ano durante todo o exercício. Então, por isso que em cima do ICMS, nós estamos com a perda aqui em torno de quase 6%. Com referência ao Fundeb, da mesma forma, algumas informações deixaram de ser prestadas à União. E com essas informações que não foram prestadas, acabou de mesma forma afetando a arrecadação do município. E que nós vamos ter que trabalhar durante todo o exercício com esse déficit de arrecadação que não espelha a real situação do município. Então, diante dessas informações, nós temos aqui que as transferências correntes, em valor real, ela foi inferior a 2,21%. Talvez um pouco salvo pela questão da secretária de saúde que conseguiu elevar a sua receita do SUS, diminuindo o percentual de queda de toda a receita do município, com referência às transferências correntes. No próximo quadro, a gente traz só uma análise da evolução dessa receita com referência aos últimos 5 anos. Como se comporta a receita tributária nossa, nossa própria arrecadação e as transferências correntes. Porque, na realidade, o sonho de todo município é ser autossustentável, né? Depender quanto menos das transferências de outros entes. E essa busca nós temos que fazer através da nossa arrecadação tributária. É um trabalho que nós vamos trabalhar com muito afinco. O prefeito já determinou, sem terrorismo fiscal, ele não quer, sem aumento de alíquota de imposto, ele também não quer. O que ele quer é o seguinte: quem deve, deve pagar. Então, que o município faça o seu trabalho, o de cobrança. No próximo quadro, nós temos a informação da receita realizada em relação à receita prevista, onde nós podemos verificar que nós estamos hoje com a receita corrente arrecadando 33,60%, ou seja, bem no limite, bem próximo ao valor inicialmente previsto, ou seja, 1/3 do orçamento no primeiro quadrimestre. Dividindo o ano em 3, nós arrecadamos 1/3 do que estava previsto. A nossa receita de capital, ela foi realmente bem atenhada. Por quê? Porque a receita de capital, em grande sua parte, ela vem ou das transferências de recursos de operações de crédito ou transferências de emendas, convênios, que é um trabalho que está sendo realizado. O prefeito já tem feito um excelente trabalho na busca de recursos de emendas e de convênios para que a gente possa suprir essa previsão de receita para o exercício. Mas isso é um trabalho que demanda um certo prazo, alguns acordos e acertos referente a convênios já foram feitos, mas os recursos ainda não ingressaram no nosso caixa. Por isso, nós estamos aqui com 0% de transferência de capital realizada. E as operações de crédito, nós também estamos com uma certa vedação. Eu vou falar sobre as operações de crédito no ponto a seguir, para não ter que ir para frente e retornar. Então, eu só deixo a operação de crédito para falar no quadro à frente. Vamos partir agora para as despesas públicas. Nós podemos ver aqui sobre a execução das nossas despesas, que é algo bastante interessante aqui de se verificar. Nós fizemos a apresentação aqui da nossa despesa, onde nós podemos verificar que as despesas correntes, elas reduziram 5% com relação ao mesmo período do ano passado. Essas receitas correntes, ela basicamente, ela está dividida em 2 grandes blocos. Um é o pessoal e o outro as demais despesas, porque o pessoal representa um grande valor. E esse recurso, esse bloco de pessoal, de despesa com pessoal, ele acabou impactando um pouquinho a redução das despesas correntes que o município seria capaz de fazer. E essa informação, essa despesa corrente, ela não é oriunda de uma má gestão da administração, muito pelo contrário. Ela é oriunda de um crescimento vegetativo da folha e de um reconhecimento dos direitos do servidor que já está previsto na legislação. Então, ela vem de um crescimento obrigatório e a ser cumprido como garantia do servidor. E as despesas que poderiam ser reduzidas, essa o prefeito mirou, buscou e determinou a redução do custeio da máquina, porque o município não comporta um gasto extraordinário. Então, tivemos que reduzir bastante, e vamos reduzir mais, as demais despesas correntes, aonde demonstra uma redução no custeio da gestão pública. onde podemos ver nas outras despesas correntes, chegamos a quase 20% de redução do custeio. E, segundo o prefeito, nós temos capacidade ainda de melhorar. Com referência às despesas de capital, como eu havia informado anteriormente, nós temos aqui os investimentos, que normalmente eles são financiados ou com recurso próprio, quando o município o tem, com recursos de convênios, de emendas, ou com recursos de operações de crédito. Como nós não realizamos operações de crédito, como ainda não realizamos, não findamos os convênios que estão em fase de firmamento, nossa aplicação ainda está um pouco baixa. É interessante destacar aqui ainda, dentro das despesas do município, um item que nos aflige muito, que é o serviço da dívida. Nós saímos, nesses 4 meses, para um serviço da dívida de 54 milhões, onde, no mesmo período do ano anterior, gastou-se apenas 29, ou seja, quase dobramos o serviço da dívida. E, infelizmente, não demonstra ainda toda a dívida que o município vai ter que pagar, porque algumas operações de crédito tiveram o seu prazo de carência findado já no mês de maio e outros em junho. Ou seja, os valores que nós apresentamos aqui nos 4 primeiros meses, eles já são inferiores aos valores que hoje o município arca com o pagamento do serviço da dívida. Nessa próxima planilha, nós podemos aqui demonstrar a austeridade da gestão na questão da despesa com pessoal. Nós verificamos aqui que a folha de 2024, ela somava um montante de 58 milhões de reais. A folha de 2025 já passou para 66 milhões, um aumento mensal de quase 7 milhões e meio. Como eu falei, isso não se deve a uma má gestão, e sim ao reconhecimento e à concessão dos direitos do servidor, como data base, progressão e outros direitos inerentes ao exercício do seu cargo do servidor efetivo. Tanto é assim que nós podemos ver em número dos cargos comissionados. Os servidores comissionados no mesmo período do ano anterior, eles somavam 1.046 servidores. Atualmente, constam com apenas 721, mostrando uma redução no número de cargos comissionados em 32%. É onde o gestor poderia fazer um trabalho de redução de pessoal que não entrasse no direito do servidor efetivo. Com referência às despesas realizadas, nós podemos verificar aqui também que as receitas realizadas no exercício de 2025, referente aos 4 primeiros meses, foi 553 milhões em despesas correntes e 37 milhões em despesas de capital. Nesses 37 milhões, o que mais compõe na despesa de capital é a amortização da dívida, que nós já começamos a reduzir, a pagar o seu principal e tentar reduzir essa dívida que hoje chega perto de 1 bilhão de reais. Partindo para os resultados fiscais, aqueles que demonstram o equilíbrio fiscal, a capacidade de pagamento, o equilíbrio do município, a possibilidade de crescimento do município, a possibilidade de destinar recursos ao investimento nos aparelhos públicos destinados a toda a população, à saúde, à educação, eu passo a fazer a apresentação agora. No nosso resultado orçamentário, nós podemos verificar que no, nesse primeiro quadrimestre, nós obtivemos uma receita total de 672 milhões e gastamos apenas 626 milhões, tendo um resultado positivo de 46 milhões. O interessante dessa apresentação seria ainda fazer uma relação, embora que não conste aqui no quadro, é um adendo que eu incluí agora, que é fazer uma demonstração do cumprimento pelo município referente às obrigações previstas no artigo 167-A da Constituição Federal, onde determina que os entes públicos, os entes dos entes federados, eles não possam ultrapassar as suas despesas correntes, não pode superar 95% da sua receita corrente. E fazendo essa relação, nós temos que, nesses quatro primeiros meses do exercício de 2025, nós podemos demonstrar que o município tem uma relação receita corrente, despesa corrente, de 87%, cumprindo com o que determina a Constituição Federal, que limitou esse gasto a 95%. Contudo, no exercício anterior, exercício de 2024, essa relação ela chegou a 99,91%, ultrapassando o limite constitucional e gerando para o município algumas vedações, algumas proibições e algumas sanções. Entre essas sanções seria a realização de operações de crédito. Então, o município hoje, além de toda a dificuldade que ele tem, ele está proibido de buscar operações de crédito nesse momento, em função de não ter o seu resultado fiscal de 2024 apresentado uma relação receita corrente e despesa corrente dentro do limite previsto na própria Constituição Federal. Não obstante, é interessante ainda fazer uma demonstração referente à CAPAG, que é o rating do município junto ao Tesouro Nacional, ao Banco Central e à União, para que a gente possa buscar operações de crédito. E esse rating do município, ele está hoje enquadrado no C. O C é o pior que existe entre as categorias que poderia ser enquadrado. Nessa categoria, nós estamos proibidos de buscar operações de crédito com o aval da União. Isso nos obriga a buscar operações de crédito de valores mais altos. Quando eu falei o pior, é o pior para o município, não é o pior da classificação. Ainda tem outras classificações piores. Mas é o pior para o município, porque o município, se for se falar de recurso de operações de crédito, ele só o consegue com taxas de juros bastante elevadas, em razão do risco que o município tem na capacidade de pagamento. E demonstrando a nossa situação fiscal e essa busca incessante para que a gente tenha uma nova reavaliação dessa capacidade de pagamento do município, para que a gente possa pleitear novas operações de crédito ou, ao menos, tentar renegociar as operações hoje vigentes que foram firmadas com taxas de juros abusivas e que acabam por prejudicar bastante a questão fiscal e financeira do município, nós, fazendo o dever de casa, hoje, pelos quatro meses de avaliação, nós já conseguimos ter uma projeção de reavaliação da nossa CAPAG para B. Dentro dessa CAPAG, nós conseguimos reavaliar as operações de crédito que nós já temos em andamento, fazer renegociações, diminuir juros, ampliar prazo e fazer outras negociações com o aval da União. Só que, durante todo o exercício, nós estamos vedados por estarmos na C. Então, nós temos que fazer o dever de casa esse ano, para que, no final do exercício, a gente consiga uma avaliação A ou B. A seria a melhor, mas B já nos serve para poder fazer um bom trabalho. Com referência ao resultado primário, que é uma das metas que é fixada no, na nossa lei de diretrizes orçamentárias, ele avalia, mais ou menos, a possibilidade que o município tem de sustentabilidade. E nós temos aqui na nossa receita primária 632 milhões e na despesa 503, demonstrando um resultado primário positivo de 122 milhões. Ou seja, onde demonstra que no resultado primário o município tem capacidade de se manter, se equilibrar e pagar suas dívidas. Porque dentro dessas atribuições, um dos pontos que é muito bem apreciado no resultado primário é se esse valor do resultado primário seria suficiente para cumprir com o serviço da dívida. Porque se ele for inferior ao serviço da dívida, nós já estamos, nosso rate já cai bastante. E se ele for negativo, pior ainda, como foi no final do exercício passado. Então, com base nos números que tínhamos, a LDO trouxe para a meta de resultado primário para o exercício 2026 um resultado negativo de 179 milhões. Nesses 4 meses, nós superamos bastante esse resultado, apresentando um resultado positivo de 122 milhões. Quanto ao resultado nominal, é que demonstra mais ou menos a nossa dívida. Nós temos a nossa dívida consolidada líquida em 2014, fechou em 644 milhões. Nós já reduzimos ela agora, em abril, para 558 milhões, resultando numa redução de dívida em 108 milhões de reais, o que mostra um resultado nominal positivo e bastante incentivador para que a gente dê continuidade ao trabalho realizado até esse momento. A meta que estava prevista na LDO, talvez um tanto quanto de um resultado mais nefasto, seria em razão da situação que se encontrava. Então, não se acreditava que talvez em tão pouco tempo conseguiria ter uma relação boa. Mas conseguimos demonstrar aqui que nesses 4 primeiros meses já conseguimos superar em bastante a nossa meta de resultado primário, de resultado nominal. Agora é dar continuidade nos demais quadrimestres para manter esse equilíbrio. Vamos agora aos nossos limites, que são fixados tanto pela Lei de Responsabilidade Fiscal quanto pela Constituição. Um dos primeiros limites que nós temos é o gasto de despesa com pessoal. Nós temos um limite de gasto de despesa com pessoal de 54% para o município. E o município hoje está alcançando o índice de 45,50%. Se ele ultrapassar 51,30%, ele entra num limite prudencial, aonde entra já a obrigatoriedade de cumprir algumas ações que visem garantir um equilíbrio na despesa com pessoal para os demais exercícios. Eu gostaria apenas aqui de fazer um adendo, é porque muitas vezes você olha e fala assim, nossa, o município tem muita receita, ele gasta apenas 45% com pessoal. Só que o que acontece é o seguinte, que tem que ficar bastante exemplificado aqui, é que a base para calcular o limite da despesa com pessoal é a receita corrente líquida. E nessa receita corrente líquida, entra outras despesas que têm recursos vinculados, como o próprio recurso do SUS, como recursos de operações, como recursos de emendas, como recursos de convênios, que essas transferências que são feitas ao município e que têm destinação específica que não poderia ser destinada ao pagamento de pessoal. Então, na realidade, essa despesa de pessoal, ela está, talvez, no limite até um pouco superior do suportado pelo município com referência às suas despesas desvinculadas. Desculpa, às suas receitas desvinculadas. Aplicação na saúde. O que demonstra aqui é que o prefeito tem como a menina dos olhos dele seria a saúde do município. Então, é um trabalho, inclusive a secretária está aqui, que é ela que é dona dessa ação, e que demanda, às vezes, esses investimentos em valores superiores ao limite constitucional fixado, que seria de 15%, mas como o prefeito falou, o atendimento à saúde tem que atender a toda a população da forma que precisa. Hoje, o município já está gastando 24,63%, ou seja, quase 10% além do limite mínimo previsto. Agora, a secretária está na função de buscar outros recursos, como ela já está fazendo o dever de casa dela, e muito bem feito, e com certeza eu espero que nós possamos reduzir esse gasto para que sobre uma parcela desse recurso para os investimentos tão necessários do município. Com referência à educação, nós estamos da mesma forma. Não obstante, como eu falei lá atrás, uma redução que nós tivemos no recurso do Fundeb, porque hoje o Fundeb ele compõe uma grande parcela da receita a ser aplicada no município. Mas também, por informações equivocadas, ou até mesmo por falta de informações, esse recurso ele foi limitado a um valor inferior ao que o município deveria receber. É um trabalho que a secretária de Educação está fazendo para redefinir esses números para que o ano que vem a gente possa colher melhores frutos do recurso do Fundeb. Então, muitas vezes, em razão dessa redução nos recursos do Fundeb, o município teve que complementar com outros valores. Isso nos levou à aplicação na educação, nesses quatro primeiros meses, superar para 27,42%, superando o limite constitucional, que seria de 25%. Este aqui seria mais ou menos, é só uma demonstração da dívida consolidada líquida do município. Hoje a CAPAG ela é avaliada em três índices. Um dos índices seria a dívida do município. Então aqui é só para fim de demonstração como se comporta a dívida do município. Nós temos um limite hoje pela resolução do Senado, que seria 120%. Hoje o município usa apenas 32%. Que demonstra que ainda temos uma capacidade de endividamento. Não poderia aqui deixar de ressaltar apenas uma certa dificuldade que o município se encontra em razão de uma dívida a curto e longo prazo bastante razoável. Então, nós temos uma dívida hoje, a curto prazo, que seria de restos a pagar, que, em sua grande parte, foi inscrito sem disponibilidade financeira, tendo que o município, no próprio exercício agora, arcar com parte desses pagamentos, tirando da arrecadação do exercício, em detrimento das despesas previstas para esse exercício também. Nós temos ainda as dívidas de precatório e despesas não contabilizadas, despesas realizadas em exercícios anteriores que sequer encontram-se empenhadas e que perfazem um montante de quase 250 milhões de reais. Somado a isso, nós temos as dívidas a longo prazo, que são as operações de crédito, são os parcelamentos junto à Receita Federal e outros fornecedores, que chega a quase 1,5 bilhão. Nessas dívidas, a grande parcela que compõe, são as operações de crédito. O que nós podemos aqui demonstrar nesse quadro é como se comportou as operações de crédito no município de Anápolis. Nós tínhamos, até 2016, apenas 87 milhões de dívida. Na última gestão, não falo que está errado, mas talvez o modelo adotado, que não foi o mais correto, mas na última gestão, houve um endividamento de mais 700 milhões de reais. Grande parte desse endividamento ocorreu no momento em que o município se encontrava com a CAPAG-C. Como eu falei, a CAPAG-C não nos geram condições de buscar melhores taxas, melhores prazos, melhores negociações de operações de crédito para que venha a financiar os investimentos necessários do município. Então, o que foi realizado na gestão anterior, com base numa CAPAG-C, foi um contrato de operações de crédito com taxas abusivas, que chegam a superar em 2 vezes o CDI, que é absurdamente alto, inclusive para a pessoa física, imagina para um ente público. Então, no exercício anterior, na gestão anterior, a nossa dívida com a operação de crédito, ela aumentou em 800%, mais de 800%, gerando um serviço da dívida para os próximos anos de R$1.384.000. Concluindo todo esse trabalho, é apenas fazendo a demonstração das nossas receitas de nossa dívida fundada, as receitas, as datas que foram firmados os contratos, os valores regularizados, os valores amortizados, os juros pagos e o nosso saldo. É o que eu tinha para apresentar. Obrigado.
Obrigada, nosso secretário de Economia. Agora vamos dar início à apresentação da nossa secretária Eliane da Saúde. Todos já estão com seus documentos. Se alguém não tiver em mãos, pode pedir que o nosso cerimonial irá entregar.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os vereadores em nome da nossa presidente Andréia. E o nosso prefeito, eu quero, em nome dele, cumprimentar todos os colaboradores aqui do município e outros presentes aqui. Bom, prestação de contas da saúde vai ser um pouquinho mais leve, né? Porque são momentos de saúde. Então, vou esperar eles colocarem ali na apresentação para que vocês possam acompanhar a nossa apresentação.
São 3:56, 3:56, prestação de contas agora do primeiro quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde. Essa é uma determinação de uma lei municipal aprovada no final do ano passado. A secretária Eliane, então, aguarda para dar início, então, a essa apresentação. Ela está aguardando que o slide seja colocado para que o público presente aqui na Câmara Municipal possa acompanhar essa apresentação.
Em relação à prestação de contas apresentada pelo secretário de Economia, é um dado
Bom,
que
tá
saltou aos olhos, foi
uma
dívida de 1,5 bilhão, praticamente, que o município tem hoje.
Mas, para não perder muito tempo de senhores e senhoras, eu vou começar. Então, essa nossa apresentação é do quadrimestre de 2005, né, que é obrigatória pela Lei 4.423, de 27 de dezembro de 2024. Após essa apresentação aqui, nós também temos que apresentar no Conselho Municipal de Saúde e ela entra também no nosso plano de saúde do ano de 2025. Não está passando, né? Bom, aí está nosso organograma, está difícil. Esse é o organograma atual que nós estamos praticando hoje dentro da Secretaria de Saúde. Está bem pequeno para vocês aí, mas é só para conhecimento e vocês têm acesso aí também aos nossos impressos. Qualquer dúvida, nós podemos esclarecer aí qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao organograma. Próximo slide, nós temos aí como é o comportamento da nossa região de saúde. Aí a gente tem nessa região de saúde 4.442 mil habitantes. Vocês conseguem ver faixa etária, porque é pela faixa etária que eu faço planejamento de saúde. Quanto que eu tenho que aplicar para criança, para adulto jovem, mulheres, adolescentes, homens, idosos. Ali então tem toda a minha população, populações pretas, brancas, asiáticas também. Por quê? Para cada população tem algumas patologias que são mais graves, né, e que acaba interferindo aí no nosso planejamento em saúde. Então, por isso que eu conheço, tenho que conhecer bastante a população ao qual está sob a responsabilidade nossa da saúde. Aqui nós temos o que, que nós temos de serviço, né? O tipo de consultas, né? Que são consultas especializadas. Eu vou ler aqui porque está bem pequeno para vocês ali. Então, consulta médica, enfermagem, procedimentos médicos, procedimentos de enfermagem, exames laboratoriais, eletrocardiograma, testes rápidos, visitas. Isso aqui é da atenção primária, tá, gente? São a carteira da atenção primária que é ofertada no nosso município. A vacinação, a visita de agente comunitário de saúde, consultas especializadas, aí já é da atenção especializada. Em cardiologia, em ginecologia, em pediatria, em ortopedia, em psiquiatria, em clínico geral, em odontologia, em fisioterapia, em exames laboratoriais e a dispensação de medicamentos. Essa carteira ela é bem grande, né? A atenção especializada é a maior carteira de serviço da saúde, da Secretaria de Saúde. E detalhar aqui seria um pouco delongado demais. E na urgência e emergência? O que, é que a gente tem hoje dentro da urgência e emergência? Atendimento médico de urgência, consultas de médico clínico, médico cirurgião, pequenas cirurgias, consulta de enfermagem, procedimentos de enfermagem, ultrassonografias, radiografias, transporte de pacientes via SAMU, transporte de pacientes regulados, que nós chamamos de TFD, e cirurgias eletivas de pequeno e médio porte. Por que pequeno e médio porte? Porque hoje as cirurgias eletivas de grande porte é de responsabilidade do governo estadual, mas a Anápolis já começou a fazer cirurgias de grande porte no município, já há algum tempo que a gente começou a fazer tanto cirurgias ortopédicas de grande porte, como cirurgias cardíacas aí, que nós já começamos também. Próximo. Aí, número, é só para vocês verem quanto em números nós crescemos nesse quadrimestre em relação a 2024, tá? Então, a parte mais clara ali são as equipes credenciadas na atenção primária. Nós começamos com 85, pegamos 2024 com 85 equipes de saúde credenciadas e no ano de 2025 nós já temos 106 equipes de saúde credenciadas. Da saúde bucal, nós tínhamos 64 equipes credenciadas e hoje a gente já tem 82. Então, assim, são números que nós estamos buscando até o final do ano atingir o nosso limite, porque toda essa conta aí não é paga pelo Tesouro, ela vem do dinheiro federal. São habilitações que a gente consegue e vem para aplicar na nossa atenção primária e nós recebemos esses valores para dispensar para esses profissionais, para essas equipes de saúde da família. Aqui, quando eu falo em cima de 85, nós tínhamos 85 equipes de saúde habilitadas, mas nós não recebíamos por elas, elas estavam acontecendo, mas nós passamos aí, só recebi 74. Hoje a gente, no ano de 2025, a gente recebe das 106 equipes de saúde. Então, assim, nós conseguimos atingir todas as equipes qualificadas novas e habilitadas nós estamos recebendo por elas. Então, nós não estamos perdendo aí nem um centavo do governo federal, nesse sentido. E aí, quando você fala de atendimento, atenção primária, quando você vê aquela curva primeira lá, os atendimentos de 2024 e 2025, você vai falar assim, aí tem um dado ruim, vocês deixaram de atender. Mas nós deixamos de atender por coisas boas. Nós conseguimos reduzir a dengue, que todos os senhores aqui entendem, que o ano passado nós atendemos 33.183 pessoas com dengue, e esse ano 4.880. Então, reduzir o número de atendimentos por um motivo muito bom, redução de agravos na nossa saúde. Então, por isso que vocês estão enxergando ali um número a menor, que é realmente um grande feito aqui no nosso Dengue Zero, que foi lançado pelo nosso prefeito logo nos primeiros dias aí do governo dele, e a gente conseguiu essa redução, e aqui está em números, para vocês entenderem. Bom, visitas do agente comunitário de saúde. Nós aumentamos também bastante em relação a 2024 essas visitas. Os agentes comunitários estão com mais metas para visitar as residências, as pessoas, e prevenir os agravos antes que eles se tornem mais críticos, né? Então, ele identifica precocemente toda a questão de atenção primária e coisas que podem se tornar uma causa da especializada. Então, aí vocês veem também janeiro, fevereiro, março e abril. Não vou me ater porque os números estão ali claramente para vocês enxergarem, né? Para a gente não tomar muito tempo. Quando eu falo de atendimento odontológico, nós pegamos uma situação um pouco triste aí na odontologia, mas nós estamos crescendo também. Se vocês olharem ali, nós crescemos, cada mês nós crescemos em relação a 2024 também, que são atendimentos de saúde bucal, que realmente a gente estava aí com pouco atendimento. Nós chamamos todos os servidores, nós aumentamos a produção, e aqui também em números. Quando o nosso secretário de Economia fala que esses valores aí impactam um pouco no financeiro, sim, porque são financiamentos do governo federal. Quando eu aumento aqueles atendimentos aí, com certeza o meu ganho também está aumentando. Isso eu começo a equilibrar meu orçamento em saúde. Bom, atenção especializada. Ali vocês vão ver que são muito, a carteira da atenção especializada hoje é muito grande, né? Nós temos o Ambulatório Municipal de Especialidades, que atendeu, em média, 19.969 consultas. Então, nós atendemos muito também nesse período aí. No total de uma produção, 79.875 procedimentos. Então, foi assim, esse primeiro quadrimestre nós crescemos muito em termos de saúde. Em cada percentual ali, vocês vão conseguir enxergar cada etapa de mês a mês ali, janeiro, fevereiro, março, abril. E é um número crescente. Então, com certeza, nós vamos chegar a esses números muito maior no final de 2025 aí. Em relação à rede de urgência, que foi nosso principal desafio no município de Anápolis, que nós realmente encontramos uma situação muito crítica, nós melhoramos muito, né? Nós temos hoje, de urgência e emergência, o SAMU. Todos sabem que no primeiro dia de governo, nosso prefeito abriu a porta do Alfredo Abrão para traumas leves, né? Essa porta foi aberta. A nossa UPA pediátrica, ela foi aumentada em 25% da sua capacidade para atender as crianças, que realmente, e só para os senhores e senhoras saber, essa população da UPA pediátrica não é só Anapolina, é de toda a região que vem buscar serviços de pediatria aqui na nossa região, porque realmente é uma unidade que tem uma efetividade muito grande em relação à saúde da criança. O Centro Médico Jaiara, que nós temos também, que é uma porta de entrada de urgência e emergência, e a UPA Lá em Macra. A UPA Lá em Macra, hoje, nós consideramos ela um hospital, porque a nossa taxa de ocupação, às vezes, em média, lá dá até 50 pessoas por dia. Então, a gente tem feito uma média, assim, uma taxa de leitos, pessoas em salas vermelhas, em sala amarela e verde. Então, sim, é um volume muito grande de atendimento. Nós temos 108 leitos no município, nós temos 10 UTIs, nossas 10 UTIs é própria, tá, gente? Isso aí são números do próprio município, não é da rede contratualizada. Da rede contratualizada, lógico, tem mais força. Nós temos também 15 leitos de estabilização e de observação nós temos 33 leitos. Dentro da urgência e emergência, nós fizemos 117.451 procedimentos. Dentro desse quadrimestre aí, nós fizemos esse número de atendimento. E o SAMU atendeu 6.064 ocorrências. E o tempo médio das ocorrências do SAMU ficou em 45 minutos. Então, em termos de melhoria, de qualidade desse serviço, nós melhoramos bastante. Nós nem trouxemos o comparativo do ano anterior, mas eu garanto para vocês que foi uma evolução excelente, com 45 minutos de produção de atendimento, né, entre um número e outro. Aqui a gente tem produção ambulatorial. Ambulatorial é um número também gigantesco. Se vocês olharem ali, o total da produção chegou para 1.621.627 procedimentos em 4 meses. Né? Nós tivemos um crescimento de 9,2% em atendimento, nessa parte de atendimento ambulatorial. O que envolve aí? Exames, consultas, está, né, todo envolvido nesse patamar aí. É, também tivemos aí autorizações de ir para fora de outras unidades, cirurgias, pequenas cirurgias, tratamento clínico, cirurgias de órtese e prótese, hemoterapia. Então, tudo isso aí está envolvido nesse tipo de atendimento que vocês estão vendo aí. E foi um número realmente bem expressivo na nossa atividade de saúde em todas as áreas. Aqui a gente começa a falar um pouquinho das filas de espera. Claro que os números não são bons. Nós temos 4 meses aqui e a gente tem que melhorar muito mais essa fila de espera. Já melhoramos e avançamos muito, mas muita coisa tem que ser feita ainda. Uma ação que nós temos, que aqueles números que estão ali não são reais. Nós temos uma fila falsa. Pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo de ultrassonografia. A gestante vai lá e pede uma ultrassonografia para gravidez, acompanhamento de gravidez. Então, essa fila aí está desde 2021. Quantas pessoas já tiveram seus filhos, já não, estão nessa fila aí e está fazendo o número? Aliado a isso, nós resolvemos soltar uma portaria que nós vamos higienizar essa fila de uma maneira rápida, em 30 dias. Nós vamos marcar agora, no próximo 5 de julho a gente vai começar e a regulação também vai estar recebendo essas pessoas de 2023 para trás que está nessa fila aí e que não foram atendidas, para elas atualizar seus dados com a gente para que nós possamos mantê-la na fila. Então, esses números da regulação, com certeza, ele vai reduzir bastante, porque muitas dessas pessoas já teve seus problemas atendidos, as suas solicitações atendidas. Então, eu vou passar bastante rápido, porque são filas bem expressivas, mas só para você ter conhecimento. E como está no impresso aí, vocês quiserem dar uma olhada detalhadamente, está aí para vocês acompanhar. Lembrando, essa fila não é real, tá? Muitas dessas filas não estão acontecendo mesmo, tá bom? Como eu falei ali no começo da dengue, esse é um número da vigilância que vai aparecer aí agora. Mas pode passar mais. É. Então, aí vocês vão ver que a dengue, então, eu já falei esse número para vocês, que ele reduziu expressivamente, mas a vigilância também trabalhou muito mais em relação a 2027. 2024. Quando vocês comparam 2024 com 2025, vocês vão perceber que realmente os números foram bastante expressivos e que nós tivemos 36,4% de crescimento em ações dentro da vigilância sanitária. Nós tivemos 399 mil imóveis visitados, nós tivemos 62.722 pessoas vacinadas, né? Foram emitidos 625 alvarás e fiscalizações 1.876. Então, a vigilância também sanitária e epidemiológica trabalhando aí a todo vapor para que a gente possa seguir. E agora vem o próximo, que acho que é a parte mais importante, que mostra que a gente realmente tivemos aí um gasto. Lógico que fazer saúde não é barato, né? Então, nós tivemos uma receita de 185 milhões, um pouco mais de 185 milhões, uma despesa de 178 milhões. Com o saldo, a gente tem aí um saldo de 6 milhões aí em gastos com saúde. Quando a economia apresenta, ele apresenta de uma forma mais geral. Nós já estamos com a forma dentro do nosso escopo diário aqui, tá? Então, dá uma diferençazinha aí. E quando vocês fazem um comparativo de recursos aplicados, isso aqui são recursos aplicados, tá, gente? Quando ele coloca aqueles 25% lá do tesouro, está envolvido aqui dentro. Então, quando vocês comparam 24 com 25, vocês vão ver que nós superamos aí fevereiro desse ano, de 40 milhões, nós aplicamos 76 milhões. Alguns desses meses empataram e outros 2024 foi um pouco maior, tá? Então, aí estão os gráficos de receitas, que vocês podem verificar que nós tivemos aí. Receita municipal, receita federal. Olha para vocês verem a importância disso, tanto que é importante a gente ter programas habilitados aqui. Só de receita federal, nós temos 30 milhões, 31 milhões aproximadamente. Municipal, 2.599.000. Estadual, 5.234.000, que dá 38 milhões aproximadamente. Então, assim, a federal entra com o maior componente aí. Quanto mais eu tiver serviços habilitados no governo federal, maior a minha receita dentro do município de Anápolis. E por isso nós estamos buscando habilitações, credenciamento de novas equipes, aumentar o número de agentes comunitários de saúde. Tudo isso está na nossa proposta aí de ampliação até o final do ano. E aí, na próxima página, são os nossos prestadores de serviço. Ali a gente mostra para quem a gente pagou cada valor para cada prestador também. Está pequeno dado, né? Mas o que, que a gente pagou para cada prestador de serviço aí nesse período, tá? Que fez um total aí de bem alto, bem expressivo também, que são os nossos prestadores especializados, exames, toda essa parte aí que nós temos. E os repasses financeiros para as organizações sociais, que são as nossas OS, né? Um total de 45 milhões, aproximadamente, que nós fizemos de repasse. Em média, 11 milhões mensais que nós temos feito aí de repasse para as nossas organizações sociais. Aqui está incluído a nossa UPA lá em Mafra, o Alfredo Abrão, a nossa atenção primária, que são as organizações sociais hoje que regem a nossa saúde, né? UPA pediátrica, né? A nossa unidade de saúde, ela é separada, né? Região por regiões, então são dois valores aqui separados. Então, esses são os valores que nós repassamos para essas unidades e piso de enfermagem, porque também esse piso de enfermagem também é do governo federal, que nós fazemos a tabulação e repassamos para as entidades também o piso de atenção primária. E essas OSs que estão conosco não deixaram de investir nas nossas unidades. Aí está toda a relação também, que eu acho que se os senhores quiserem entender mais, está escrito aí para que vocês entendam o que eles investiram em equipamentos, em reformas, em capacitação. Tudo isso foi feito aqui como investimento da nossa atenção primária região 1, atenção primária regiões 2, 3 e 4, UPA pediátrica, Alfredo Abrão. A UPA pediátrica, ela teve uma ampliação, os senhores sabem que a gente ampliou ela recentemente, houve um investimento bem grande, né, ali naquela região. O Alfredo também já teve uma ampliação do centro cirúrgico, então também houve essa ampliação, investimento. E pinturas e cuidados de telhados, essas outras coisas, troca de porta, torneira, banheiro, tudo isso. E aí, como última parte, quando a gente paga, a gente precisa auditar. E quando a gente audita, a gente tem retorno de financeiro, né? Então, nossa equipe de auditoria fez auditorias sistemáticas, analíticas, do sistema de informação, auditorias de produção, retrospectiva, processamento e aprovação no sistema do SUS, auditorias contratualizadas mensais, auditoria de organização social e auditoria de quinesa. Apuração de denúncias também, essa turma fez. Então, o foco deles foi apenas punitivo? Não, foi só de educação e também tirar o que foi produzido indevidamente. Nesse sistema, auditorias em números, de janeiro até abril, nós tivemos 250 auditorias realizadas, ordinárias, extraordinárias nós tivemos 24 e nós aplicamos devolução de R$ 357 mil. Então, essa auditoria, ela atua o tempo todo, né, fiscalizando as nossas organizações na aplicação devida desse dinheiro, o qual nós fazemos repasse. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês, passar para vocês bem rapidamente, e a gente fica aí disponível para alguma dúvida que vocês tiverem.
Obrigada, doutora Eliane. Eu quero agradecer a presença de todos os vereadores, numa sexta-feira, no final desse mês, estão aqui todos reunidos para acompanhar as prestações de contas, tanto do Executivo quanto especificamente da saúde, que é uma lei que nós aprovamos na legislatura passada, importante para o avanço da cidade. Agradecer a toda a presença da imprensa aqui também e de todos os as pessoas do Executivo, servidores da Câmara Municipal e a população em geral. Nós vamos passar agora a segunda parte das prestações de contas, que serão as perguntas enviadas aos vereadores, pelos vereadores ao prefeito, à nossa secretária de Saúde e também ao nosso secretário de Economia. Nós vamos colocar 2 minutos, porque são 2 temas, e vamos começar já com o nosso vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a todos presentes, cumprimentar o presidente Márcio Correia. É uma honra recebê-lo aqui, né, dentro da do que compete a prestação de contas da Lei de Responsabilidade Fiscal, dentro da Constituição. Você traz para nós aqui números, né, dos 4 primeiros meses da sua gestão. Eu queria só fazer uma pergunta para você. Do ponto de vista que nós já vimos aí que a prioridade sua é a saúde. Do ponto de vista seu, para a gente alcançar a eficiência, eu já vi a secretária falando de números que tem que ser lançados para que o SUS, né, traga os recursos federais. Na educação também no Fundeb, a gente já viu que tem que ser lançado as informações dos serviços prestados. Do seu ponto de vista, nós estamos tendo um prejuízo hoje de arrecadação por falta dessas informações eficientes. É, dentro dessas informações e a saúde hoje, para a gente alcançar uma nota que seja boa para a cidade de Anápolis, dentro da estrutura da saúde que existe hoje, o que, é que nós precisamos ainda investir, o que, é que nós precisamos fazer para fazer com que a saúde do nosso município, ela possa alcançar aí não uma excelência, mas pelo menos um atendimento assim, de boa avaliação do ponto de vista da população. Queria deixar só essa pergunta, porque agora deu para poder perceber como é que está a gestão, como é que foi a questão da transição, né, de um governo para o outro. Agora dá para poder perceber como é que vai ser a sua gestão agora durante os 4 anos e o que nós podemos alcançar aí para melhorar a situação, tanto na educação e na saúde do município. Eu vi que está equilibrado, né? Tanto os limites da saúde e da educação estão dentro dos limites do que compete à responsabilidade fiscal. Então, quero ver... deixar ressaltada a importância de atender esses números, esses percentuais aí de atendimento da população, de serviço prestado. Obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Professor Marcos Carvalho.
Boa tarde, prefeito, secretários. Eu tenho 4 perguntas. A primeira é que existe um cadastro de reservas rodando. Se o senhor tem intenção de convocar mais professores, de zerar o cadastro e de fazer um novo concurso na educação. E a segunda pergunta é quantas cuidadoras. Ainda faltam cuidadoras. O senhor tem interesse em convocar mais algumas? Minha terceira pergunta é uma sugestão. Nós precisamos criar um piso municipal igual dos agentes de saúde, de no mínimo 2 salários mínimos para todos os servidores da prefeitura, para ninguém aposentar ganhando menos que isso. Se tem abertura para discutir. E a quarta pergunta, o que o senhor está pensando para os artistas da cidade, investimento e cultura. Boa tarde a todos.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Vereador Rimei Júlio.
Boa tarde, presidente, senhora vereadora Andréa Rezende, os nobres colegas, vereadores e vereadoras, a toda a imprensa, todo o povo anapolino que acompanha essa prestação de contas, senhor prefeito e toda a sua equipe. A minha pergunta é direcionada aí tanto para o senhor prefeito quanto para sua secretária, a senhora Eliane. Em relação à saúde, o senhor foi um crítico das organizações sociais, tanto na campanha quanto no início da gestão. E o que nós estamos vendo é a manutenção de todos os contratos, praticamente, das organizações sociais. Quando não há manutenção, há troca, e aí, na verdade, é 6 por meia dúzia. A secretária colocou aí que já foram quase, praticamente, 45 milhões só para as OS. E nós estamos há mais de 13 anos sem concurso público para o quadro geral. E a minha pergunta é, o senhor vai continuar com a prática do ex-prefeito de organizações sociais? E se o senhor vai realizar concurso público, que inclusive foi uma promessa do senhor no início da gestão. E ainda sobre saúde, a questão das dietas nutricionais para as crianças neuroatípicas, para os pacientes paliativos. Nós temos um programa na Prefeitura de Anápolis, municipal, do ano de 2016, para garantir alimentação, medicação para esses pacientes de baixa renda. E o que nós estamos vendo é que há um déficit, esses pacientes, essas pessoas, essas crianças, não estão tendo o devido atendimento no sentido das dietas e da medicação. Então, a pergunta é, quando é que o senhor vai regularizar essa entrega das dietas nutricionais? E, por fim, nós vimos aí uma prática de cortar árvores, aconteceu num departamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mais de 80 espécies de árvores foram cortadas. Queria saber por qual razão e se há uma previsão da reposição desse plantio das árvores que foram cortadas pelo secretário de Meio Ambiente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jimé Júlio, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. A minha pergunta é ao prefeito Márcio Correia. Prefeito, recentemente o seu secretário de comunicação foi preso e, inclusive, o diretor da Câmara e a Alessandra, respeito do Anápolis na roda. E hoje completa 35 dias e o senhor calado, o senhor até hoje não posicionou sobre esse assunto. A partir do momento que o senhor fica calado, prefeito, isso é muito ruim para a cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis é uma cidade de 417 mil habitantes, onde o seu lema de campanha sempre foi Deus, pátria e família. E, na realidade, esse portal Anápolis na Roda, esse grupo criminoso, destruiu vidas de pastores, padres, empresários, pessoas comuns e atacou político na cidade de Anápolis. E, assim, a gente não entende por que o silêncio do senhor em não manifestar sobre esse assunto, tendo em vista que o nome de Vossa Excelência foi citado pela Polícia Civil. E a partir do momento que a Polícia Civil teve acesso e está preso o seu secretário, ela não ia pedir uma investigação ao prefeito, que tem fórum privilegiado, se não tivesse algo ali dentro. Então, assim, eu gostaria muito que o senhor hoje pudesse pronunciar, quebrar esse silêncio e pronunciar aqui no Poder Legislativo sobre esse assunto. Eu sempre tenho subido na tribuna e tinha dito, se o senhor tivesse falado a respeito desse assunto, eu não teria tocado nesse assunto aqui no Poder Legislativo. Mas eu sou procurado por várias pessoas na cidade de Anápolis que quer ouvir da boca do senhor. Por que esse ódio tão grande em relação a esse grupo de pessoas que a gente citou aqui? São padres, pastor, empresário, pessoas anônimas que não tem nada a ver com esse assunto e político. Eu mesmo fui citado várias vezes, inclusive, estou até com processo contra essas pessoas na justiça.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Vereadora Capitã Elisete.
Boa tarde a todos. Eu quero, nessa oportunidade, dizer que o que foi trazido aqui hoje, realmente, para nós, principalmente que estamos chegando agora, a gente busca ter essa visão, né, da administração que está acontecendo na nossa cidade. Eu quero parabenizar aí o secretário, né, por ter vindo, trazido tantas explicações interessantes, a secretária de Saúde também, e deixar aqui uma sugestão em relação à medicação que é entregue na farmácia da prefeitura. Nós somos usuária da farmácia e tem, por várias vezes, eu busquei medicamento para minha mãe, do qual não tem como ser utilizado. Eu utilizei a tribuna aqui, falei sobre isso, estive lá pessoalmente para saber o que verdadeiramente acontece, porque eu acredito que é um desperdício, que também é um local onde está vazando, né, dinheiro sem que haja esse controle. A gente precisa ter. Eu quero, nessa oportunidade, dizer também que eu sinto muita vontade que a Anápolis dê certo. Em momento algum, eu torço para que as coisas derem errado. Sempre tenho feito visitas, visitado escolas, visitado UBS e buscando colocar também à disposição daquilo que nós aqui na casa podemos contribuir. Então, hoje fica essa sugestão para a farmácia para que seja revista essa situação. Esse mês mesmo, eu peguei medicamento lá e eu avisei, isso aqui não cabe na caneta. E procuro, não, leva que a senhora vai conseguir. Cheguei nas farmácias, busquei as canetas, até para comprar, não tem como usar as ampolas que estão sendo distribuídas lá. Então, assim, é só um alerta mesmo, porque se tem alguém que quer ver a Nápoles dar certo, essa pessoa sou eu. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitânia Izete. Vereador Luzimar Silva.
Boa tarde, prefeito. Boa tarde, legislativo. Prefeito, três perguntas. A primeira delas, o senhor gostaria de saber, porque teve uma comitiva do vice-governador Daniel Vilela ao exterior. E eu gostaria de saber do senhor se o senhor foi nessa comitiva e se o senhor foi, como foi pago essa despesa de viagem, se foi com o dinheiro do senhor ou se foi com o dinheiro público. Segunda pergunta, sobre a saúde. Qual o percentual de investimento, gasto, feito na saúde nesse período? Em comparação, aí, se foi o mesmo tanto, ou se foi menos, ou se foi mais em relação ao que vinha fazendo o ex-prefeito. Deixo aí para você ou para a secretária de saúde. Como que foi esse investimento aí nesse primeiro semestre em comparação aí ao ex-prefeito. E você deu uma entrevista ali no DAIA, uma entrevista coletiva, falando sobre desvio de dinheiro e superfaturamento ali na ponte Estaiada. Eu gostaria também que o senhor pudesse esclarecer, como fiscal da população e como morador daquela região e sabendo da grandeza. Então, eu sei que a entrevista foi coletiva, mas foi muito rápida e como morador dali, como muito cobrado naquela região, que o senhor falasse um pouco mais nesse momento oportuno sobre se realmente teve desvio de verba ali na ponte Estaiada, se não teve, cumprimentasse mais do que você deu a entrevista coletiva, e eu queria saber como que, de fato, essa situação, porque aquela obra era debaixo do meu nariz, e eu tenho todo o interesse de levar para as pessoas que não acompanham a sessão, mas, de fato, o que aconteceu naquela paralisação. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luzimar Silva, vereador policial federal Soender.
Boa tarde, prefeito. Como representante aqui, líder do PL, saúdo a sua presença aqui, a satisfação tê-lo aqui conosco. Primeiramente, gostaria de fazer uma pergunta sobre o meu requerimento, o primeiro requerimento que eu encaminhei para a prefeitura, que foi sobre solicitando uma auditoria pública, uma auditoria geral das contas da prefeitura. Se isso está sendo feito, está sendo feito parcialmente, por secretaria, porque é uma preocupação gigantesca com alguns temas, como os problemas de graduação, os problemas do programa de graduação, problemas de obras iniciadas e não concluídas. Há pouco tempo foi relatado que está utilizando dinheiro do próprio caixa do município para concluir obras que deveriam estar empregadas juntamente com aquele empréstimo. Enfim, está faltando dinheiro, aonde está esse dinheiro? Dinheiro desviado. Então, se estas obras, se tudo isso está sendo feito em auditoria, para que a gente possa também efetuar investigações internas aqui, tanto na Anápolis Invest, como na Provença da Saúde, como problemas em várias situações relacionadas a esse tema desses valores. Segundo, com a Secretaria de Saúde, para falar sobre o consórcio que está a ser efetuado do SAMU, das emergências, se isso é bom para a cidade de Anápolis. Há muita reclamação, há muita indicação que Anápolis pode servir de muleta para outros municípios. Então, é importante que a senhora possa falar isso e que a gente avance também no LACEMA, também avance no Banco de Sangue e que a gente, voltando para o prefeito, que a gente possa avançar também na linha da segurança pública, em especial na mudança de nomenclatura dos guardas, dos vigias para a guarda patrimonial municipal. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Swender. Vereador Carlinho da Silva.
Boa tarde a todos os amigos, vereador, prefeito, vice-prefeito e as imprensa. O que eu tenho que dizer aqui, até agora, toda demanda que eu mandei para o prefeito lá foi resolvida. Então, está aqui, parabéns. E agradeço muito a ele e a todos que estão aqui nesse momento. É isso aí. Boa tarde a todos.
Obrigada, vereador Carlinho da Feira. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador André. Eu confesso que hoje estou me sentindo um verdadeiro legislador. Muito feliz, porque hoje nós estamos comemorando aqui o primeiro relatório circunstanciado da saúde para a cidade de Anápolis. Quero cumprimentar a nossa secretária de saúde. Infelizmente, é um momento onde a oposição poderia ter debruçado no seu relatório, mas enquanto a senhora falava, eles estavam conversando e não prestaram atenção nem no crescimento, nem nos avanços, nem nos atendimentos. Ou seja, quando nós apresentamos uma lei nessa casa para que a saúde pudesse fazer um relatório circunstanciado aqui nessa casa, demonstrando os investimentos, onde foram feitos os investimentos, era para que dirimisse as dúvidas e os questionamentos dos vereadores, de forma especial da oposição. Essa lei é minha e eu estou, graças a Deus, estou aqui feliz pelo relatório apresentado. Inclusive, demonstrando os avanços e os crescimentos apresentados aqui no número de consultas, no número de cirurgias que cresceram. Obviamente, nós entendemos que no próximo relatório nós devemos apresentar mais avanços e é para isso que é essa lei. É para que os vereadores, sobretudo a oposição, possa debruçar nos relatórios e questionar e fazer perguntas dentro daquilo que está na lei, não questões pessoais. Aqui nós estamos para discutir as questões financeiras do município. E aí, dentro dessa questão que trata do demonstrativo de cumprimento das metas fiscais, eu queria fazer algumas perguntas aqui ao prefeito Márcio Correia e ao secretário de Fazenda. Um dos pontos que nós enfrentamos na cidade, prefeito, eu queria pedir à presidente que se dê só um minutinho, que vai completar minhas perguntas. Um minuto, presidente, que nós poderíamos ver é a questão do incremento das receitas. Pois não.
O vereador Domingos de Paula tinha pedido mais um minuto. Eu disse que no momento da fala ele podia ter pedido, o vereador Jackson Charles.
Ele deveria era prestar atenção na prestação de contas.
Mais um pedido,
e usar o minuto dele para coisa útil para a cidade.
A fala está garantida ao senhor vereador Jackson.
Obrigado.
Charles.
O incremento das receitas é fundamental. E quando você incrementa a receita sem aumentar impostos, é mais importante isso ainda. Então, eu quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto Naves, que anunciou na última reunião com os vereadores um programa de incentivo para os contratos de gavetas que estão guardados na cidade, que podem, com certeza, fazer um incremento do ITBI. Que eu tenho a honra de dizer que eu já aprovei uma lei nessa casa na redução do ITBI para incrementar a receita e eu observei aqui no relatório um crescimento naquele ano de receita por essa atitude. Então, parabéns, prefeito Márcio Correia, por essa atitude. Outro ponto importante que eu quero aqui perguntar para o prefeito Márcio Correia, e eu gostaria de fazer direto para o prefeito, é a questão dos motivos pelos quais houve em apenas um quadrimestre para o outro a redução da nossa categoria da CAPAG B para a CAPAG C. É importante para a população saber quais foram os motivos que levaram a essa queda para que nós, vereadores, possamos também fazer uma avaliação. Infelizmente, o tempo não é suficiente, mas eu agradeço a oportunidade.
Razoável, concordo. Vereador Elias Dunano.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso prefeito Márcio Correia, nosso vice-prefeito Baltimore Grau, todos os vereadores e todos aqui presentes. Prefeito, queria saber do senhor quais planos o senhor tem para as estradas rurais, né, que estão precisando de melhorias. As pontas de ruas aí de muitos bairros que não tem asfalto, tem muitas estradas que ruas aí que é dada como asfaltada, mas não é, entendeu? Inclusive tem um no Murumbi lá, Santa Inês, que é uma rua muito movimentada, que não é asfaltada. E também quero saber sobre o que o senhor pode fazer, o senhor tem em mente, sobre a questão da, da entrada da igrejinha ali, aquele trânsito intenso, perigoso, que o senhor já levou esse problema para Brasília, o senhor tem lutado para melhorar aquela situação ali, eu estou conversando com o senhor muito sobre aquilo, eu queria saber qual é o seu plano ali para a gente resolver aquela situação, amenizar pelo menos do jeito mais rápido possível. E também quero parabenizar o senhor pela redução de valores gastos com os atos da prefeitura e do novo contrato que era de 12 milhões 900 e agora está 8 milhões 463, uma redução de 4 milhões 438. Parabéns, prefeito. Isso mostra que o senhor está realmente importante para a nossa cidade de Anápolis. Eu sei que o senhor é um homem, primeiramente, um homem de família, temente a Deus. Eu tenho certeza que se o senhor pudesse resolver os problemas de Anápolis sozinho, o senhor resolveria. Deus te abençoe e abençoe a todos.
Obrigada, vereador Elias Dunana, vereador Leitão do sindicato.
Senhor presidente, quero a permissão de 30 segundos a mais aí, dos 2 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor prefeito. Cumprimento toda a mesa que está aí, senhora presidente, o nosso vice, prefeito Dr. Walter Gosval, no qual a gente tem um respeito muito grande. Quero dizer aqui que quero parabenizar a secretária de saúde e estender esse elogio também para a secretária de educação, que são duas bandeiras muito grandes e difíceis. Dizer para a secretária de saúde que às vezes a gente liga para ela, a gente fica aqui meio hostil, meio brabo, mas essa é a nossa função aqui, porque o pessoal também não perdoa a gente, né? Não, eles estão aí para cobrar e a gente tem que dividir a cobrança. Senhor prefeito, nós sabemos que os desafios são grandes. Quero parabenizar o senhor por ter tido essa coragem de administrar uma cidade tão grande, uma cidade pungenta igual a Anápolis, que os desafios são grandes. E desafios deixados muito importantes que ficaram para trás. E um deles aqui eu quero ressaltar a destruição da educação que houve na região sul ali, do bairro Paraíso, Vila Mariana. Aquela destruição educacional foi muito ruim para a nossa cidade, no qual a gente viu que a escola Moacir Romeu Costa foi explodida, demolida e começou aquela construção e, infelizmente, não terminou. Ficou para essa nova gestão concluir. E pelos desafios financeiros que a gente vê, a gente sabe o quão é difícil a execução. Estamos muito cobrados com aquela região ali, a nível das creches, são forros caindo, iluminações destruídas, questões elétricas destruídas que ficaram, infelizmente, por questões das gestões passadas que nós queremos discutir aqui. Mas eu quero saber do senhor se tem um projeto para voltar à educação na região do bairro Paraíso, Vila Mariana, Vila União e muito mais. Quando eu e o senhor e a equipe visitamos ali a unidade de saúde Abadia Lopes, nós fizemos a sugestão para que se voltasse como era anteriormente, uma unidade 24 horas. Já houve um futuro muito grande ao funcionar até as 22, mas a população crama para que possa voltar 24 horas. Temos a estrutura, sabemos que precisa de reformas, mas também sabemos que existe a possibilidade de fazer isso. E para encerrar, queria fazer uma sugestão.
Bom, vereador, seu tempo, senhor pediu.
Obrigado, presidente, então. Passo a palavra.
Obrigada, vereador Leitão do sindicato. Vereadora Ananias Júnior.
Na minha fala, gostaria de dizer que sou representante aqui do esporte, presidente da Comissão de Esportes, e também represento a indústria e comércio. Então, gostaria de começar parabenizando pelo evento da entrega das escrituras lá no DAIA, que foi maravilhoso, e a conclusão do anel viário, que foi um pedido nosso aqui, né, também do Leitão, por muito tempo. Mas cobrado, senhor prefeito, o Fundo Municipal do Esporte, nós já estamos em tramitação, já estamos levando para você, junto com o vereador Divino, que hoje é secretário de Esporte, para a gente poder fazer os nossos eventos, fomentar o esporte na cidade, nós não temos esse fundo municipal. Então, por favor, te peço uma atenção. E também eu sou o relator aqui e o propositor da criação do quarto conselho tutelar. E parabenizar, porque eu já vi que está em tramitação, está em andamento, vai acontecer. Vamos escolher onde vai ser instalado e gostaria dessa atenção ao quarto conselho tutelar. E não posso deixar passar batido, já que represento o comércio, a presença aqui de todos os representantes dos caçambeiros. Que você dê atenção, por favor, porque são pessoas boas, empresas grandes, empresas que fomentam e ajudam na limpeza da nossa cidade e ajudam também no desenvolvimento. Então, são pessoas e empresas idôneas e que têm muita responsabilidade. Então, estão ali reivindicando alguma coisa que, com certeza, também é do interesse do nosso município. E devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui nessa tarde o nosso prefeito, Márcio Correia. Na pessoa dele, eu cumprimento todos os secretários, toda a equipe da Prefeitura Municipal de Anápolis. Aproveito para parabenizar os secretários. Nesses 4 meses, já deixaram um saldo positivo na administração, mesmo com um investimento quase o dobro daquilo que é exigido pela lei na saúde. Parabéns, secretária. Parabéns por esse equilíbrio e por essa responsabilidade dentro da gestão pública, o que é muito importante. E quero aqui agradecer ao prefeito pela atenção que ele nos deu, a mim, ao vereador João da Luz, para atender aos contemplados do Meu Lote Minha História, um programa que era da gestão passada, mas o prefeito Márcio Correia entendeu que, ao assumir a prefeitura, ele é responsável pela população anapolina e tem dado seguimento e procurado resolver os problemas que constam nesse programa para que cada contemplado possa ter a sua moradia. Também, prefeito, te pedir com relação às escrituras. Nós temos um programa REURB de interesse especial, e muitas pessoas querem comprar esse imóvel, que é passível de regularização fundiária, porém o valor avaliado ele foi muito alto e impediu essas pessoas de regularizar a sua situação. Então, que seja feita uma reavaliação para diminuir o valor desse imóvel. E também o REURB-S, que é o interesse social, as famílias em Anápolis que querem a sua escritura e até hoje, ao longo de décadas e décadas, ainda não têm a sua escritura. Pedi também para dar uma atenção especial nas pontas de rua. Eu tenho um caso especial aqui da Alameda dos Bosques, lá na região do Pirineus. Também, o vereador Jean também tem essa causa do Bom Sucesso. Em especial, o Samuel está nos acompanhando agora no YouTube, lá na rua Curitiba, no Bom Sucesso, mas as ruas do Bom Sucesso que ainda não foram asfaltadas, e a rua também que dá acesso ali ao campo do Sinoel, se eu pudesse nos ajudar. E também quero, junto com o vereador Ananias Júnior, também pedir o apoio à causa dos caçambeiros. Eu era secretário quando o Ministério Público, ele obrigou a prefeitura a voltar a cobrar o depósito no aterro. Mas eles, numa gestão passada, eles foram isentos dessa taxa e eles não têm culpa nenhuma. Eu sei que é uma questão jurídica, judicial, mas que a gente possa se empenhar para que eles não sejam penalizados nessas custas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. A palavra, o líder do Executivo, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente André. Cumprimento aqui o prefeito Márcio Correia, nosso vice Walter Gosgrau, secretários na pessoa da secretária Eliana, do secretário Marcelo, e quero apenas ponderar algumas situações. Resultado primário positivo, secretário Marcelo, nos empolga e motiva e demonstra o esforço dessa gestão em trazer a recuperação fiscal. O colega falou por que o CAPAG saiu do B para o C. Está aqui, né? No último quadrimestre nós tivemos resultado negativo de 268 milhões. E nesse, com todo o esforço, com o comprometimento financeiro, a demonstração aí dos 120 milhões de resultado primário positivo, o que nos leva a crer nesse mesmo risco, nós recuperaremos a classificação, pelo menos B, para que nós possamos avançar na revisão dos contratos e no comprometimento financeiro do município. Mas, e aí eu destaco, cumprimento para o secretário Marcelo, mas também o Alex, que estava à frente da secretaria.
Quero aqui ainda, em tempo, secretária Eliane, ressaltar que é importante a redução do tempo SAMU, mas eu acredito que vai reduzir muito mais, que nós conseguimos instalar agora e disponibilizar uma viatura lá na base do Corpo de Bombeiros do Jardim América. E que houve um retrocesso, retirando a base do SAMU da Jaiara, que tinha uma redução de tempo ainda maior, mas eu acredito que na próxima prestação de contas nós teremos uma demonstração de tempo ainda menor. Cumprimentar a senhora e também a Vigilância em Saúde, sobretudo também os agentes de endemias e comunidade de saúde, pelos números positivos de diminuição dos casos da dengue, o que demonstra a dedicação desses profissionais, agentes de comunidade de endemias e de saúde, que merece o nosso respeito, e o saneamento de quaisquer pendências que estão aí decorrentes ainda da outra gestão. Mas, sobretudo, destacar e cumprimentar a transparência demonstrada no relatório aqui, que vem a mostrar números nunca antes vistos, o quanto que uma OS investiu, o quanto se repassou para a OS, os números, um minuto, por favor, presidente Andréia, o quanto que se realmente teve de diagnóstico, exames laboratoriais, cirurgias, situações nunca antes vistas, e eu quero pedir para acrescentar a nossa lei municipal que dispõe da transparência do UTI no próximo relatório, para ficar ainda melhor e complementar. E ainda encerrando, da mesma forma, eu fui um dos que lutou junto com o ex-vereador Leandro aqui para segurar a cobrança injusta e irregular em cima dos caçambeiros que foram levados, realmente, induzidos a não mais recolher e agora estão pendentes com a situação e merece sim um julgamento, uma decisão justa para que eles possam, de fato, continuar prestando um serviço valoroso que tem prestado a situação do município. E com relação às ruas que precisam asfaltar, o Bom Sucesso está no plano. Na semana fizemos manutenção lá, assim como a Alameda dos Bosques, são ruas que eu tenho lutado há 13 anos e espero agora, através da gestão do prefeito Márcio, solucionadas. Resumidamente, são essas as considerações, eu dou a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já passa a palavra ao mural seu vice-presidente, vereador José Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu vou ser muito sucinto, eu quero fazer três perguntas ao prefeito, diretamente uma, e as outras duas a secretária de saúde pode complementar. A primeira, prefeito, em julho de 2022, há 3 anos, chegou um projeto de lei aqui nessa casa para autorizar o Poder Executivo Municipal, então, a contratar uma operação de crédito. Foi o famigerado Anápolis Invest, que tinha um condão, segundo o governo do então passado, de acelerar obras estruturantes e outras para Anápolis, pensando Anápolis nas próximas décadas. É óbvio que essa catilanga não convenceu todos aqui nessa casa, e eu fui um dos que votou contra essa operação de crédito numa taxa abusiva, em que tinha um prazo de carência que sabíamos que não ia o prefeito anterior começar a pagar. Seria a próxima gestão e até então não sabíamos nem quem eram os candidatos, muito menos quem seria o prefeito. Eu, particularmente, votei contra, porque final de segundo governo, eu não acreditei e continuo não acreditando que essa não foi uma boa estratégia contrair dívidas com juros tão altos, com uma narrativa que não enganava nem a base do então governo. Então, eu gostaria de perguntar qual o resumo que o senhor faz do Anápolis Invest na atualidade. Para a secretária de Saúde, especificamente, secretária, a ampliação da atenção primária está acompanhada de alguma estratégia de telemedicina como um suporte a especialidades que muitas vezes não têm acesso às unidades básicas de saúde? E, por fim, se há um plano definido já de atendimentos para o antigo hospital municipal? Se a secretaria já amadureceu, qual a estratégia vai adotar para aquele espaço ali? Obrigado.
Obrigada, vereador José Fernandes. Eu quero usar a palavra primeiro para ressaltar, de fato, também, vereador Jackson Charles, estou muito feliz para a gente ter uma prestação de contas da saúde, parabenizar e parabenizar toda a legislatura anterior por ter aprovado essa importante lei aqui na Câmara Municipal. E a partir dela, nós podemos ter a informação aqui hoje que no primeiro quadrimestre da gestão do prefeito Márcio Corrêa foram investidos 178 milhões na saúde de Anápolis. E a minha pergunta ao prefeito Márcio Correia é: qual é o plano que ele tem para a melhoria de arrecadação na cidade de Anápolis, visto que o nosso secretário de Economia disse para a gente que essa é a melhor estratégia para que a gente possa avançar nas questões financeiras da nossa cidade? E segundo, eu não poderia deixar de pedir, porque em todas as 4 últimas prestações de contas anteriores, eu cobrei aqui a obra do posto de saúde do Jardim Alexandrino, que eu cobrei em toda a gestão passada, não saiu. Eu tenho acompanhado as obras durante essa gestão, que elas começaram no final do ano passado e avançaram muito nessa gestão. Só que a região norte precisa muito desse posto de saúde. Eu tenho visto o empenho dessa gestão nos avanços dessa obra, e não apenas nos avanços, em transformar aquela unidade de saúde numa unidade de referência, com vários consultórios médicos e odontológicos, e nós estamos aguardando ansiosos pela entrega da obra. Já passo a palavra ao prefeito Márcio Corrêa para que ele possa responder, e aos secretários, claro, se forem necessários, as perguntas dos vereadores.
Quero cumprimentar a todos, a pessoa, a presidente da Câmara, a presidente, onde ela cumprimenta a todos os vereadores. Cumprimento todos que estão nos acompanhando, para que eles foram muito especial, cumprimentar a imprensa da Napolina, que é muito presente, e trazer a informação da política da Napolina. Quero aqui começar as perguntas, eu estou ali quase interrompi para responder o pessoal que está com a faca ali. Eu até pedi desculpa, pode ler para mim, André, eu tenho óculos.
Prefeito Márcio, nós caçambeiros precisamos do seu apoio sobre uma cobrança indevida da gestão passada de descarte de entulhos no aterro sanitário.
Mas essa demanda chegou a mim, eu tenho sofrido isso juntamente com a classe, sobretudo com a nossa assessoria jurídica, com a procuradoria, com o nosso secretário de Economia. Quando tomei conhecimento, eu compreendi que a flexibilidade que não é compreensível ser cobrado se não ter uma flexibilidade antes do caçambeiro. Então a gente está buscando um caminho jurídico legal para conseguir isentar desse valor retroativo. Nós já estamos isso em pauta, entramos juntamente com o secretário de Economia e juntamente com a nossa procuradoria. Aproveito para agradecer a compreensão de vocês neste nosso, essa lei que foi votada recentemente, no sentido de a gente conseguir trazer uma zeladoria agradável para a população de Anápolis. Então, fica aqui o meu compromisso de buscar o caminho legal para que a gente possa subsidiar ou isentar os caçambeiros. Isso que foi cobrado retroativamente, sem conhecimento da classe. Aqui é a minha resposta, tá bom? Obrigado pela presença e aproveito para colocar o gabinete à disposição de vocês. Quero cumprimentar a todos os vereadores de situação, de oposição. Tem tido a oportunidade importante de ter esse diálogo com os vereadores. Eu sempre disse que quem tem essa relação direta com o cidadão lá na ponta, principalmente, são os vereadores. Então, quero aqui agradecer o diálogo que nós estamos tendo, demandas que estão sendo chegadas. Semana passada, um vereador, oposição, me ligou, falando da demanda, eu falei, não vou resolver agora. Eu, obrigado, foi surpreso, não surpreso. Nós somos prefeito de grupo, independente de posição política, partidária, depender de situação, oposição, faz parte do processo democrático aqui nessa casa. Mais uma vez, quero colocar meu gabinete. Sempre que eu fui procurado pelos vereadores, por vereadores da oposição, sempre tive aí a toda disposição de atender, conversar, dialogar e buscar um caminho para a cidade da Anápolis. Quero iniciar aqui respondendo a pergunta do João da Luz, vereador João da Luz. Se faltar alguma resposta, pode, talvez não vai responder, não vou responder na ordem, porque às vezes uma resposta entra no contexto de outra pergunta, mas se faltar alguma resposta, eu gostaria que vocês aqui me sigam aqui para a gente poder sanar aí as dúvidas de vocês. Então, da Luz, você fala sobre as
saúde, quando fala de gastos de saúde, não quer dizer se gastou muito com saúde que trouxe resultado. A gente tem que falar de qualidade de gasto. Qualidade de gasto e eficiência. O que é eficiência? Quando você gasta menos, entrega mais. Nós tivemos, nesse primeiro quadrimestre, mais de 100 mil atendimentos na UPA da Abrão. O quadrimestre do ano passado não teve nenhum atendimento na UPA da Abrão. Nós tivemos mais de 40 mil atendimentos, contando a unidade de atendimento da Jaiara e a que nós abrimos na Vila Norte. Então, nós tivemos ampliação de uma sede de procedimentos e atendimentos com o mesmo custo na saúde. Então, a gente tem buscado ter essa qualidade de gasto. Quando a secretária e o secretário falam de buscar recursos em Brasília, infelizmente, o país carece de uma reforma do Pacto Federativo, porque a maioria das políticas públicas, elas são realizadas pelos municípios. Mas a maioria dos recursos fica em Brasília. E para esse recurso ser devolvido para que os municípios realizem as políticas públicas, que é sua competência, ele precisa informar dados, precisa informar a produtividade. Então, essa falta de informação, essa falta de gestão na produtividade, sobretudo tratando da saúde e da educação, que comprometeu a renda da gestão. Então, nós estamos totalmente comprometidos de fazer gestão nesses dados, nessas informações, para que ano que vem a gente possa ter um ano com equilíbrio fiscal, mas, sobretudo, a gente possa ter qualidade de gasto. E qualidade de gasto à saúde, Dona Luz, não adianta eu chegar com números aqui impressionar vocês, mas se eu andar na rua, o cidadão fala que está um ano aguardando uma cirurgia, que está 2 anos aguardando um exame, que está não sei quanto tempo aguardando um PET scan. Ele precisa andar na rua e ver que as políticas públicas e esse investimento está chegando lá no cidadão que depende do SUS. A gente tem buscado, hoje nós já temos números, a gente vai conseguir ver o resultado mesmo, dialogando e a população entendendo que o serviço melhorou. É fazer uma avaliação diária, constante, semanalmente, mensalmente, e ter projetos, metas a curto, médio e longo prazo. E sem dúvida, para mim como prefeito e para todos vocês, não tem dúvida que a saúde é a nossa prioridade, que é a maior demanda na nossa população. Muito obrigado, vereador João da Luz. O vereador Marcos Carvalho falou aqui do cadastro de reservas. Já fizemos sim 3 chamamentos, se não me engano, do cadastro de reservas, com compromisso na nossa campanha. Se não me engano, tem apenas 120, então já temos 120 professores já, que foram convocados no cadastro reserva. Esse ano nós não podemos fazer concurso, nós já estamos estudando. Eu vou falar do concurso justamente com a resposta do vereador Rimê, mas já foram contratadas praticamente 500 cuidadoras para atender a demanda, 100 estagiários. Quero complementar aqui para vocês que, apesar do tempo curto, foi entregue todo o uniforme para os alunos, foi entregue tênis, foi entregue o kit escolar ainda em tempo hábil. Já estamos fazendo a previsibilidade para o próximo ano, já no primeiro dia de aula, tenha todo o material para os alunos. Temos também feito um projeto em dezenas de escolas. Infelizmente, nós chegamos a quase 100 escolas que precisam ser todas reformadas, com muros de placas, com tetos desabando. Infelizmente, uma dificuldade de infraestrutura para o gestor, para o professor, para os servidores de educação e para os alunos. A gente tem buscado, juntamente com todos os servidores, buscando um caminho, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, e no próximo mês de julho, se não me engano, nós já vamos fazer uma entrega de 6 escolas municipais que foram reformadas. E todas as obras que nós fizemos, para todos que estão nos acompanhando, uma obra de grande porte que nós estamos fazendo é o viaduto do Recanto do Sol. Eu quero aqui falar do Posto de Saúde da Alexandrina, também que será entregue esse mês de julho, assim como o Posto de Saúde de Sousânia. Assim como nós estamos aí cobrando diariamente sobre o viaduto do Recanto do Sol, entendendo a dificuldade e o transtorno da mobilidade na entrada daquele bairro e todas essas obras, apesar das dificuldades financeiras, apesar dos desafios, estão sendo realizados com recurso próprio. A gente tem tido dificuldade dos empréstimos que foram realizados, ainda ficou 50 milhões de reais disponível, vereador Domingos de Paula, e a gente tem hora que o secretário, mas como é que nós vamos terminar, vamos devagar, vamos cortando, mas a gente pensando em trazer um equilíbrio fiscal, retomar o município na capacidade B, eu quero citar um exemplo, 500 milhões de reais que foi feito de empréstimo, pessoal, foi feito quando a cidade era capacidade C. Só de serviço da dívida, vereador Rinei Marques, só o juro de 500 milhões, nós já temos mais 500 milhões de juros para ser pago. Você imagina 500 milhões para ser gasto em educação, em saúde, em infraestrutura, o que a gente conseguiria transformar essa cidade. Então, felizmente, a gente perdeu a capacidade de investimento com um juro pegado numa taxa altíssima que chega a 200% do CDI e passa de 30% ao ano. A curto prazo, e hoje a gestão, com todas as dificuldades, chega a pagando próximo aos 20 milhões de reais e meio por empréstimo. Então, a gente está buscando enxugar os gastos. Essa análise de capacidade de pagamento, o vereador Jacques, você fez a pergunta. Hoje, se fizer essa avaliação, hoje nós já éramos capaz de B. O que é que fez sair de B para C no ano passado? Foi não ter os gastos ser maior do que a receita e não ter uma poupança no município. O fato de não ter uma poupança positiva, nós caímos para C, então nós estamos trabalhando para retomar para a capacidade B. Criamos a Secretaria de Cultura, estamos trabalhando para a gente conseguir destinar o Fundo Municipal da Cultura, nós estamos compreendendo a nossa dificuldade financeira. Teremos eventos este ano para a contratação dos artistas locais. Eu quero aqui parabenizar o trabalho do nosso secretário Rafael, que tem feito aí com muito zelo, com maestria, com dinamismo. Eu quero aqui mais uma vez cumprimentar todos os nossos artistas locais, todos aqueles que fazem cultura na cidade de Anápolis. Respondendo o vereador Quimê, e te agradeço a oportunidade de poder responder, e foi mesmo uma crítica em relação as organizações, principalmente uma que saiu daqui levando 42 milhões dos cofres da cidade. Infelizmente, os dados fornecidos, primeiro, que contabilizam o limite prudencial, ele não está contabilizado o passivo previdenciário, o déficit previdenciário. Esse déficit previdenciário ele conta como gasto de pessoal. E quando a gente joga esse déficit previdenciário, nosso limite previdencial chega a 53%, acima do limite de 51%. E aqui é quem é servidor sabe, se a gente passa do limite prudencial, direitos são cortados, não pode atualizar, cumprir progressões, titularidades. Então, a gente tem buscado enxugar a máquina pública, ter controle desses gastos, mas, sobretudo, buscar aumento da arrecadação, melhorando o ambiente de negócios, combatendo a sonegação fiscal, para que a gente possa fazer esse equilíbrio fiscal e poder retomar aí a capacidade de exercer o trabalho com os nossos servidores. Temos, sim, recentemente, busquei a secretária, o secretário de Economia, que era o meu desejo assumir algumas unidades, principalmente na pensão básica. E toda essa dificuldade, devido ao limite prudencial dentro da máquina, nos limitou aí a realizar a prestação de serviço com os próprios servidores e a gente fazer concurso tem que ser de uma forma planejada. Acabamos de assumir aí pouco mais de 5 meses, esperando 6 meses. Mas tá, já temos uma comissão nomeada para que a gente possa, em algumas áreas que temos um déficit de servidores, realizar o concurso aí, que é um pleito, não apenas dos servidores, mas precisamos garantir também a segurança turista do nosso município. Obrigado pela pergunta. Sobre os cortes aí das árvores. Eu estou vendo que você tem trabalhado, importante esse trabalho. É, a gente tem acompanhado as árvores que foram removidas. Teve uma compensação ambiental, se não me engano, de 90 árvores aí. Eu quero te fazer uma resposta oficial sobre esse assunto. A gente tem tido um zelo. Posso citar para você sobre a gestão do aterro sanitário. Ali sim nós tínhamos um grande passivo ambiental, onde o município há 3 anos vem sendo notificado, e nenhuma ação foi tomada. Justamente quando nós entramos, reunimos toda a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com a infraestrutura, tirou uma série de demandas, sobretudo a separação dos resíduos, mas principalmente do tratamento do chorume que é gerado ali em todo aquele resíduo. Essa semana nós fomos lá fazer a vistoria do tratamento desse chorume, que esse chorume agora é devolvido para ser utilizado em diversas áreas dentro mesmo do aterro. Também já estamos portando uma usina de tratamento dos restos de resíduos da construção civil, para a gente gerar artefatos que vai ser utilizado pelo próprio município. Então, além da gente trazer sustentabilidade, a gente traz economia fabricando esses artefatos. Bom, muito obrigado. Quero agradecer o vereador Domingos de Paula. A gente, na política, sempre tivemos um lado oposto. E eu sempre encarei meus debates de frente. Eu sempre encarei de frente o meu opositor, que foi opositor, seu padrinho político. E a gente, quando você está nesse cargo, quando eu estou no meu cargo, a gente está sujeito a várias investigações. Eu fui citado recentemente, não tem só esse grupo de WhatsApp, não, já tem uns 500 no celular. E à noite, eu converso ali, um grupo de WhatsApp, Café com Pimenta, que é um prefeito, que também tem meu respeito. Eu ficava falando, gente, eu não estou conseguindo acompanhar. Eles colocavam uma série de postagens que eu era agressivo, nunca protestei um jornalista, nunca protestei uma imprensa. Fui atacado por 6, 7 anos usando dinheiro público, por mídias que recebiam dinheiro público. E entendi que fazia parte do processo político, entendi a liberdade aí do jornalista, profissional, colocar seus posicionamentos. Estava viajando numa missão com o vice-governador, aproveito para responder a pergunta do Luzimar, vou voltar aí, do Luzimar sobre os dados. Fui na missão com o vice-governador, na cidade mais tecnológica do mundo, com os meus recursos, com dinheiro meu, levei minha esposa. Não gastei um centavo de dinheiro público, tem contrato sim na prefeitura para passagem, para hospedagem, para diária, mas tem a oportunidade de ser próspero e tem levado, uso carro próprio, nunca usei uma gota de combustível da prefeitura para viajar. A semana foi 2 vezes a Brasília, então a viagem foi com recurso próprio. Então, seu Domingos, eu estou aguardando uma decisão. Se for investigado no momento oportuno, vou contratar um advogado e vou, pelo menos, entender o que eles têm nesse processo. E sempre que eu precisei fazer um embate, eu faço ele de frente, quando for necessário e quando foi necessário. Então, estou muito tranquilo e a gente, como homem público, estamos pacíficos assim, de investigação. E como não terá ação, não vai ser a primeira e nem a última pela função que eu exerço. Estou muito tranquilo nesse sentido. Agradeço o seu posicionamento, tá? E à disposição, fiz várias entrevistas na cidade, inúmeras. Inclusive essa semana, em vários jornalistas da cidade, sequer fui perguntado a respeito. Me coloco à disposição sempre que acharem que querem fazer uma pergunta a respeito do tema. Bom, quero aqui falar com a... Daqui a pouco, secretária, vereadora Elisete. Eu tenho sido muito cobrado, eu fui muito cobrado a respeito das dietas. E eu estou cobrando muito a secretária. Daqui a pouco ela tem acompanhamento, entramos na licitação, recentemente para a compra de dietas, insulinas. Inclusive, eu quero aqui anunciar em primeira mão lançamento aí em breve um hemocentro na cidade de Anápolis. E hoje, juntamente com uma reunião com toda a diretaria da saúde, eu quero anunciar aqui que teremos uma casa exclusiva e específica para atendimento dos diabéticos. Com vários profissionais, já vamos iniciar esse projeto, onde esses diabéticos serão direcionados para diversos tratamentos, uma equipe multidisciplinar de diabéticos, porque, infelizmente, quando falta insulina, jogar, mas é insulina que veio do governo federal, é insulina que veio do governo municipal. Eu falei para o secretário, o cidadão, ele não quer saber se a insulina é de competência do município, do estado ou do governo federal. Nós, como eu, como prefeito, ela como secretária, vocês são cobrados como vereadores, nosso papel é entregar a medicação para o cidadão. Nós também, agora no mês de julho, possivelmente, já vamos indicar o local que será criado a casa do diabetes. Eu quero complementar a pergunta do Luzimar sobre a ponte estaiada. Vereador Luzimar, quando eu falo de desvio, realmente o recurso foi feito um projeto e um orçamento em média de 130 milhões para a ponte estaiada. Foi feito uma média, foi gasto uma média de 40 milhões e 90 milhões que estava na conta, no caixa, foi desviado para outro fim, para outra obra, para outra utilidade. O FINISA permite essa relocação desse recurso, que nós ainda não identificamos. Então, a ponte estaiada é, hoje nós temos um déficit de folha de pagamento de quase 180 milhões. Nós temos um déficit orçamentário na dívida fundada para esse ano de 100 milhões de reais. Esse mês nós iniciamos a gestão, Marcelo me levou o saldo das contas. De 1.700.000, com a parcela na sexta-feira de 18 milhões para ser vencido e toda uma série de compromissos. Então, infelizmente, o município não tem capacidade financeira de dar continuidade a essa obra. E não é por questões políticas, porque nós estamos dando a continuidade em série de obras que, com dificuldade, com enxugando gastos, dando prioridade, nós estamos conseguindo caminhar com recurso próprio. Nós entendemos que ano que vem será um ano aí diferente, com repasses do governo no sentido da nossa prestação de conta. Estamos buscando caminho para finalizar todas as obras, mas hoje, infelizmente, a condição financeira não permite dar continuidade à ponte estaiada. Espero ter respondido a sua pergunta. Vereador Suender me solicitou aqui a respeito do Hemocentro. Semana que vem já está agendado uma vistoria com o gestor dos hemocentros do Estado. Ele fez um compromisso com o José Cláudio, gestor do IDPEC, de ser o maior e mais preparado centro, banco de sangue do Estado de Goiás. Ele fez esse compromisso, reunião juntamente com o vice-governador. Eu já apresentei algumas áreas para que fosse iniciadas essas obras. Todo mundo sabe aí da dificuldade em relação ao Banco de Sangue de Anápolis. Então, já está assim, acordado, de fato, a vinda do Hemocentro, mas não de direito. Na próxima semana, faremos uma vistoria de 3 áreas. Nós sugerimos áreas centralizadas, aqueles que precisam, de fácil acesso, para que a gente possa poder trazer esse benefício para a cidade de Anápolis. Em relação ao consórcio do SAMU, primeiro, essa discussão sim, tem que ser ampla, juntamente com os servidores. Recentemente, alguns servidores estiveram aqui nessa casa, por exemplo, alguns vereadores que estão trabalhando esse projeto. O que foi apresentado traz sim uma economia e uma eficiência para o serviço de urgência e emergência, mas eu compreendo e entendo. Isso tem que ser discutido juntamente com o servidor, juntamente com os vereadores, juntamente com o executivo, para que a gente possa trazer mais eficiência e celeridade na urgência e emergência. Então, essa decisão, ela será tomada, independente de qual decisão será, juntamente com a discussão com os vereadores. Então, fica aqui esse compromisso breve, se
procurado, como ser procurado agora no final do mês de julho ou agosto. Nós agendamos uma reunião com os vereadores que queiram discutir o tema, nós tomarmos uma decisão em conjunto. Uma pauta que o senhor me procurou juntamente com a vereadora Elisete sobre a mão de obra dos detentos. Nós, semana que vem, lançaremos o programa Segunda Chance e faremos uma ação constante, permanente, para que os detentos possam ajudar a cidade em diversas áreas. Zeladoria, construção civil, já estamos adquirindo aí insumos, equipamentos, para que já no mês de julho a gente comece a ter aí, acredito que já 70 homens, 100 homens já na mão de obra do município, além de trazer essa oportunidade, essa segunda chance para esses detentos, nós teremos aí um controle, uma maior ampliação de todo o trabalho nosso, não apenas na zeladoria, mas nós temos escolas que foram interditadas, postos de saúde que foram interditados, nós temos uma carência de mão de obra, uma dificuldade de contratação. Então, esse programa, sem dúvida, vem ao encontro aí a uma demanda de mão de obra do município. Então, quero aqui, mais uma vez, quem tem procurado, na próxima semana estaremos lançando esse programa no município. Quero responder aqui o vereador Jackson Charles, que complementa também a pergunta da vereadora Andréa. Hoje nós temos a despesa maior que a receita. Nós temos que equilibrar essa conta. Eu quero que vocês entendam. Esse primeiro quadrimestre, a imprensa aqui presente, nós tivemos uma redução do custeio de mais de 60 milhões de reais. Mesmo assim, hoje nós estamos com a prestação de 18 milhões da dívida. Essa prestação que não tinha ela ano passado, se eu for contar essa prestação, nós tivemos uma redução de custeio de 80 milhões de reais nesse primeiro quadrimestre. Mas nós aumentamos a entrega. Quando a gente fala de eficiência, é isso. Com menos, fazer mais. Aumentamos a entrega na saúde, aumentamos a entrega na educação. Hoje nós temos uma demanda muito grande com as vagas da educação infantil, do CMEI. Agora nós instalamos as salas modulares que foram realizadas com planejamento, onde nós já vamos chegar praticamente a 2 mil vagas a mais. Esses dados são oficiais da gestão passada. Quando passar o censo estudantil, nós teremos ano que vem essas 2 mil vagas financiadas pelo Fundeb, que hoje nós estamos tirando do Tesouro para bancar essas vagas. Eu quero citar um exemplo. No ano passado, quando foi preencher o censo estudantil, vieram as escolas conveniadas e veio o questionário. Escola pública ou privada? Foi colocado como privada. Hoje a gente perde quase 3 milhões de reais por mês, um preenchimento incorreto. Nós não temos financiamento hoje das escolas conveniadas. Então a gente tem feito gestão para aumentar a arrecadação, melhorando o ambiente de negócios. A gente vem buscando o aumento da arrecadação, combatendo a sonegação fiscal no município, que é importante, mas principalmente mostrar a nossa produtividade ao governo federal para que a gente possa sanar esse déficit fiscal. Teremos o refis no próximo mês, nós lançaremos um programa, que o que é do setor imobiliário, tem uma demanda parecida, para desengavetamento. Mas sabe que muitos comprou isso, a propriedade, e por custo do ITBI, do registro, principalmente do ITBI, não registrou a sua escritura. Então nós lançaremos um programa no próximo mês, nós daremos um bom desconto para quem não realizou, fez uma compra, se não me engano, até 2020 ou 2022, não sei, para que a gente possa dar um desconto para incentivar e estimular a gente, essas pessoas, documentar sua casa, ter um desconto no ITBI, além da pessoa ter a oportunidade de legalizar o seu imóvel, a gente melhorar a arrecadação do município. Temos um trabalho aí atento sobre a sonegação, temos uma sonegação altíssima em diversas áreas, e a gente tem buscado superar esse desafio fiscal e econômico sem aumentar o imposto cidadão na ponta. A gente sabe Estamos num momento de recessão, dificuldade, diminuição do poder de compra e a gente tem trabalhado nesse sentido. Sobre a mudança da capacidade B para C, já foi informado, acho que o senhor tinha saído, toda vez que você não tem um controle de um equilíbrio fiscal, onde a despesa são três itens, capacidade de endividamento, poupança e equilíbrio fiscal. Quando nossa despesa ano passado foi maior que a receita, nós não tivemos a capacidade de ter uma poupança no município. Então, dá um sinalzinho vermelho lá, opa, essa sai da B e vai para C. O que é o nosso desejo? Nós tivemos uma proposta dos bancos credores excelente, que a gente consegue estender a dívida, que a gente consegue uma carência e uma redução do juro. Mas, infelizmente, com a capacidade C, que hoje é a classificação do município, o banco não faz essa renegociação. Então, por isso que a gente, às vezes, tem enxugado, sem comprometer a entrega, para que a gente possa voltar para a capacidade B e renegociar essa dívida que vem inviabilizando nossa gestão. Ok? Elias Bunana, nós fizemos já, mapeamos e já projetamos 200 mil metros quadrados de pontas de rua que não foram pavimentadas em Anápolis. E uma parte, maior parte desse pavimento depende de uma drenagem. Agora já em agosto, possivelmente até julho, nós iremos já iniciar as obras nessas pontas de ruas, nessas ruas dos bairros que ainda não foram contempladas com pavimentação. Nós tivemos aí uma parceria, um convênio assinado juntamente com a Goinfra, onde nós recuperamos, revitalizando, tratando subleito, tratando base, com cascalho, mais de 100 quilômetros de estradas de sinal. Mas, infelizmente, quando nós assumimos a gestão, eu quero falar para vocês que nós tínhamos só em contratos de marcas alugadas 65 milhões de reais. Nós, infelizmente, por falta de capacidade de pagamento, todos sabem das nossas dificuldades, nós vem buscando adquirir essas marcas. Eu quero citar aqui o senador Vanderlan, do Sivan, que destinou já esse ano 22 equipamentos de grande porte, como outro senador, senador Cajuru, senador Wilde de Moraes, mas eu, mais uma vez, reforço, em menos de um semestre, o senador dedicou mais de 22 equipamentos, sem contar kits de irrigação, postos artesianos. Nós praticamente completamos nossos kits aí para realizar as obras da própria estrutura do município, realizar as obras com os próprios equipamentos, que vai trazer economicidade à gestão. Então, a gente começa uma frente agora, retomando as estradas vicinais. Mais uma vez, falei isso ontem com a menina na reunião, Rimi. Eu gostaria muito que os vereadores que têm contato com a população, que têm demanda, que traga. A gente, nem eu, nem um secretário, consegue estar nos quatro cantos da cidade ao mesmo tempo. Às vezes nós temos uma demanda ali que precisa ser tratada de forma emergencial, precisa chegar até a gestão, e a gente coloca a disposição mais uma vez de todos os vereadores. Nós teremos, se não me engano, 3 ou 4 kits de terraplanagem, cuidando das terraplanagens, das estradas vicinais, mas também dessas demandas nas pontas de rua. Quero aqui citar também o governador Ronaldo Caiado, recentemente destinou 10 milhões de reais para nos ajudar no nosso plano de recapeamento. Como o senhor disse, o vereador Leitão, infelizmente, nós estamos aí com a infraestrutura das escolas de forma muito precária. Eu fiz um compromisso aí de zerar a demanda de creche. E convidei a secretária Adriana para a gente visitar as escolas. Vereador Elisete, chegou na primeira escola, falei, pode interditar. Isso aqui não tem condição de funcionar, não. A parede está rachada, não tem corda nos banheiros. Liguei para a diocese, falei com o bispo, pedi um apoio, tinha uma paróquia ali próxima, escreveu a sala, interditamos a primeira escola. Vamos na segunda, pior que a primeira. Essa tem que interditar mesmo, aqui, então não tem jeito. O secretário falou, Márcio, o jeito que você quer aumentar as vagas, você continuar desse jeito aí, daqui a pouco nós vamos matricular os meninos. Vamos parar, resumindo, nós recuamos, estamos com um plano de reformar nesses 4 anos, pelo menos 80 escolas do município. Eu fiz um compromisso na última reunião, eu entrei numa sala que os meninos estavam assim, parecendo tampa de marmita, tão suado, com calor danado. Eu dou tudo que o bebê tira a cabeça dos meninos, calor dentro, teto baixo, professora suando ali. E eu falei pra ele, vamos pôr um ar-condicionado, não tem, tem calor na China, porque a energia não comporta ar-condicionado. Nós já estamos fazendo um contrato de manutenção para a gente realizar, colocar energia e capacidade para ar-condicionado em todas as unidades solares. E eu desejo colocar ar-condicionado em todas as unidades, sobretudo aquelas que não são arejadas, que não têm ventilação, então a sua colocação, elas são importantes, e a gente sentiu isso quando nós começamos a visitar as unidades escolares e os postos de saúde. Aproveitando você falando de educação, na semana que vem nós lançaremos o programa Merenda Nota 10. Professores, diretores, professores, profissionais de educação têm enfrentado uma luta diária, desafios em relação à entrega da merenda. Nós iremos precisava tomar uma ação emergencial com diversos problemas que nós tivemos, tanto no fornecimento como na falta da mão de obra, mas infelizmente alunos ali que eu tive a oportunidade de testemunhar que muitos deles a merenda era a única refeição do dia. Nesse momento, de duas escolas, minha secretária de educação, ela estava em encontro em Brasília, foi atrás da uma resposta que é a merenda para mim. Uma licitação, uma contratação, é 3 meses, 4, processo seletivo. E esse mês de julho, aqui, nós teremos uma força-tarefa com centenas de profissionais. Vamos reformar todas as cozinhas das escolas municipais. Vamos trocar todos os utensílios. Todos os alunos do primeiro dia de aula em agosto receberão Deus jejum, com pão, um café, e receberão uma alimentação servida num buffet. Então, vamos acompanhar isso de perto, eu tenho um time aí que está acompanhando a melhoria na qualidade da merenda. Aluno, criança não aprende com fome, e a gente, eu estou levando na barriga primeiro que ação dessas crianças, a forma que está sendo conduzida. Amanhã, Rimeiro, nós temos o equilíbrio fiscal, vamos fazer o concurso, para o nosso concurso de educação, nós temos o desejo de assumir algumas unidades, até para poder medir a capacidade de entrega aquilo que foi defendizado e aquilo que o município tem entregado. Eu fiz uma pressão esse mês na secretária, ela aprovou para mim para lá, mas não temos conta. A gente pode muita coisa, mas não pode. Né? Muitas coisas que nós temos o desejo, por causa do limite jurídico, burocrático, foge aí do nosso alcance. Mas o que a gente tem buscado, primeiro, nas perguntas do OS, se você observa o aumento da produtividade. Nós não temos dúvida que aumentou tanta produtividade na nossa capacidade de fiscalização. Tudo aquilo que é terceirizado, a gente precisa estruturar a nossa capacidade de fiscalizar. Nós reestruturamos os auditores, aumentando a carga horária, nós temos feito um trabalho presente com a equipe. Às vezes, quando você vê eu num posto de saúde, nós temos uma escala. Um dia sou eu, um dia a secretária, um dia a Aline que está ali, um dia eu não consegui, liguei para o Zé Fernandes, é o Walker Vosgrau. A gente tem buscado retomar essa capacidade aí de fiscalização para poder entregar para a população. Quero aqui agradecer nosso vereador Ananias, tem sido um grande parceiro nessa caminhada. O Fundo Municipal de Educação está na mão de vocês. Desculpa, o Fundo Municipal do Esporte. Na mão de vocês, tem que ser um grande incentivador. O Divino tem trabalhado ali com muita vontade que as coisas deem certo. Você pode dar uma força lá, um apoio, você está cobrando. O Fundo Municipal do Esporte, nós temos várias receitas de renda aí que não dependem do dinheiro nosso. Para poder alimentar esse Fundo Municipal de Esporte, nós já conversamos, já é uma pauta que está definida e tem todo o meu apoio. O vereador Ederson trouxe uma demanda para mim, falou, Márcio, eu queria marcar uma audiência pública para os beneficiários do meu lote de história. Ele fica à vontade, pode marcar. Gente, ele marcou uma audiência pública, 9 horas da noite, um dia antes do feriado, quarta-feira. Na quarta-feira ele me liga, alguém até hoje, mano. Hoje, quarta-feira, é 7, foram 9. Aí, feriado, descanso aqui, que é marcado uma viagem da família. Eu falei com o meu cara, com a audiência pública, ela falou, não, vai mais tarde. Eu falei, não, a audiência pública começa 9h da noite. Então, vamos lá. Falei, não, vai lá primeiro, ver se vai dar cola lá, ver se vai beneficiar os mesmo. Não, nós estamos até no teatro, porque tem muita gente. Bom, não vai ninguém hoje, não. Gente, para ele mandar foto, estava lotado. Sem medo a ninguém, cheguei lá 9h30. E chegando lá, tinha uma preocupação deles. Qual era contra o programa, que eu ia tomá-los de onde. Gente, a opinião minha pessoal do programa hoje não é medida. Hoje essas famílias já foram beneficiadas. Um fator muito diferente do programa. E agora nós temos que buscar um caminho. E aí eles ali não têm um caminho financeiro para construir suas casas. Aí eles estavam ali solicitando 10 mil reais. Mas 10 mil reais eles não vão conseguir quase limpar o lote e começar ali certo. Vai resolver o quê? Hoje mesmo eu conversei 30 minutos com o presidente da GEAP. Nós colocamos uma pessoa para cuidar dessas 70 famílias. Nós ampliamos o prazo mais 2 anos, porque a lei dava um prazo para esses beneficiários 1 ano, senão os lotes eram devolvidos para o município, retomados pelo município. Nós estamos buscando um caminho via AGEAB, para que a gente possa poder também entregar a casa aí sem custo para esses beneficiários. Eu acho que esse é o caminho. O assunto foi muito bem recebido na minha. Passei esse assunto também para o governo. Teremos uma reunião na próxima semana e fiz um compromisso com essas 700 famílias, com o Ederson, com o João da Luz, a gente possa já na primeira semana de agosto ter uma resposta para todas essas famílias. Eu quero aqui dizer para você que hoje eu tive uma conversa com o Alexandre Baldir a respeito, falei com ele ontem, hoje ele me retornou, perguntando se algum daqueles ali tinha condição de financiar a casa, ter um subsídio maior. Falei que todas as famílias estão sendo criadas, a gente precisa buscar um caminho para eles terem sua propriedade, um caminho para eles terem sua casa, e a gente tem trabalhado para isso, porque é uma política já que foi construída, passou por essa casa, principalmente alimentou a esperança, os sonhos, 700 famílias. A gente precisa ter a responsabilidade administrativa e social de poder aí tomar frente desse programa e finalizar dando dignidade para as pessoas. Bem, espero aqui poder ter avançado juntamente com a secretária, juntamente com o secretário avançado aí nas dúvidas, mas mais uma vez. Quero essa reunião aqui, ela é protocolar, caráter oficial, mas colocar o gabinete à disposição de todos. Nós temos tido grandes desafios, tenho trabalhado dioturnamente, nós estamos avançando em várias áreas, mas principalmente hoje nós temos um diagnóstico da situação que está e aonde nós queremos chegar. Então nós temos esse planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Então, mais uma vez, eu peço o apoio dessa casa aqui, poder estar apoiando aí os nossos projetos, que todos estão sendo aí construídos para ir ao encontro aí dos anseios e as necessidades da Anapolina. Deus abençoe. Muito obrigado a todos aí que ficaram todo esse tempo aí, após um dia de festa junina na Câmara, puderam acompanhar. Agradeço a imprensa pela presença e um ótimo final de semana para todos.
Agradeço mais uma vez a presença de todos os vereadores, em especial esses que ficaram aqui até o final, a toda a imprensa presente, sempre parceira da Câmara Municipal, todos que acompanharam a presente prestação de contas do Executivo e da Saúde. Muito obrigada e até breve.
Concluída a audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2025, prefeito Márcio Correia, ao lado da presidente Andréia Rezende, dos seus secretários, dos vereadores. Eles fizeram a prestação de contas, mostraram dados, mostraram uma situação ainda preocupante das finanças da prefeitura, com dívidas que, segundo o prefeito, chegam a praticamente 1,5 bilhão de reais, também com algumas reduções de reparto de recursos para o município, por ausência de informação dos municípios para o governo federal, mas com uma previsão de que esse ano será um ano de recuperação para que, a partir do ano que vem,